Boa noite a todos. Quero agradecer a presença de todos os vereadores. A noite de hoje aqui a gente está com a ausência do vereador José Adilson, que apresentou atestado por motivo de doença, foi consultar. Nós já acompanhamos aqui o problema de saúde dele que ele tem e teve que se ausentar. Nós providenciamos a convocação do suplente. Eu vou fazer a leitura para compor o plenário. Convocação, excelentíssimo vereador Leandro Rodrigues, nesta Grissema, 2 de março de 2018. Vereador, o presidente da Câmara Municipal tem a honra de convocar Vossa Excelência para ocupar como suplente a cadeira do vereador José Adilson Braga Filho, que encontra-se de atestado médico por 15 dias, a partir do dia 2 de março de 2018. Atenciosamente, José Teixeira Rodrigues Júnior, presidente da Câmara. Eu convoco, então, o vereador Leandro para tomar seu assento no plenário. Já quero cientificar o Leandro, está em substituição o vereador José Adilson, para providenciar o parecer da Comissão de Orçamento, Fazenda e Patrimônio. Você vai compor como presidente, e na Comissão de Legislação e Justiça, você vai compor como relator da comissão aí nos pareceres dos projetos de leis, resolução e do parecer prévio Tribunal de Contas. Tá, Leandro? Como presidente da Comissão de Orçamento e relator da Comissão de Legislação e Justiça. Tá. Composto o plenário, quero então agora continuar. Vamos fazer a nossa saudação a todos que nos assistem em casa, pela TV Câmara, pela Rádio Câmara. Muito obrigado pela participação. Eu fiquei muito satisfeito porque a gente vem acompanhando os dados das reuniões e tem aumentado maciçamente assim, o número de pessoas que acompanham os nossos trabalhos aqui pela TV e pela rádio web. Então, muito obrigado a todos vocês que estão aí nos prestigiando nessa noite. Então, como já é de costume, nós vamos fazer a nossa prece para a abertura da nossa terceira reunião ordinária, respeitando a crença de cada um. Vamos ter o nosso minuto de silêncio, visando o bom trabalho e o andamento de nossa reunião. Quero fazer uma passagem da pauta com todos os vereadores e também de forma a esclarecer para todos que nos assistem, nos acompanham aqui na plateia, o que vai suceder na nossa reunião. Já fiz, né, a leitura e a convocação do vereador Leandro Rodrigues. Terá a palavra do presidente, na sequência, uma leitura do ofício de solicitação aqui da Tribuna Livre, o senhor Luiz já está aqui presente. Teremos a leitura de inúmeras indicações, que vai do número 16 ao 26. Na sequência, vamos votar o parecer prévio do Tribunal de Contas, referente ao exercício de 2016 no município. Vamos ter a distribuição, a leitura, a discussão e votação dos projetos de resolução 1, 2 e 3... O 1 será sobre o resultado, né, para consolidar o resultado da votação do parecer prévio. Projeto de resolução número 2 é de autoria do vereador Célio, né? E o projeto de número 3 de autoria do vereador João Batista. concedendo títulos. Na sequência, teremos o projeto de lei complementar número 2 e, por fim, em matéria votada, vamos votar o projeto de lei número 4. Na sequência, abriremos o pequeno expediente. Tem um projeto de lei número 4, é o seu. E na sequência, vamos abrir o pequeno expediente e a palavra ficará livre para todos os edis. Todos os vereadores têm a pauta para acompanhar? Então vamos dar então início. Na última reunião, repercutimos aqui um assunto que seria a bolsa dos estagiários da prefeitura, que há pouco tempo nós tínhamos votado um projeto para beneficiar estudantes com bolsa escolar e repercutiu muito na população e até mesmo fora daqui, né? Jornais das regiões, a matéria foi muito difundida e nós ganhamos assim apoio daqueles que viram a atuação da Câmara em tá tentando entender a situação e fiscalizar o que acontece em questão das bolsas, mas também ganhamos por parte de pessoas, alguns inclusive funcionários públicos, acusações severas. Então, diante de algumas que nós recebemos, eu, para não fazer em palavra livre, procurei redigir um pequeno pronunciamento para pontuar todas as questões que foram faladas aí nas redes sociais e dirigidas em outros canais de publicação, de forma a elucidar um pouco do que foi falado a respeito da Câmara e da minha pessoa, pontuar algumas questões que nós levantamos aqui e dizer que nós vamos continuar com o nosso trabalho, que é essa questão da distribuição das bolsas escolares. Para constar aqui, tenha o atestado do vereador José Adilson, para depois, se alguém quiser conferir, tem o atestado, tem os exames, tem os receituários dele. Então, vamos lá. Nota. Boa noite a todos. Antes de dar início aos trabalhos de hoje da Câmara, eu gostaria de pedir desculpas à família da estagiária Eduarda, que mencionei erroneamente seu nome como funcionária fantasma. Quero apenas esclarecer que, no exercício da minha função, tive a informação de que ela estava registrada como estagiária no gabinete do prefeito. E, assim como eu, nenhum outro vereador tinha visto ela na prefeitura e também não tínhamos o conhecimento de que ela atuava na cidade de Visconde do Rio Branco, cedida pela prefeitura. Mas meu sentimento de protesto sobre o assunto ainda continua, pois continuo indignado com o fato do Executivo priorizar bolsas de estudo para pessoas apadrinhadas, como a neta do assessor jurídico, uma outra para a sobrinha do prefeito, que é inclusive filha de um fazendeiro, além de outras pessoas que nem moram em Guiricema, enquanto há muitos estudantes que realmente precisam e necessitam, não tiveram a solidariedade da atual gestão. Enfurecido com esse assunto, que veio à tona, o assessor jurídico da prefeitura, o doutor Davi Barbieri, veio desconversar e rebater no Facebook com outros assuntos, como a arrecadação recorde da Câmara. Mas, meu caro primeiro-ministro, você chora que a Câmara recebeu 900 mil no ano de 2017, mas esconde que a prefeitura arrecadou, por outra parte, 93% a mais do que isso, algo que chega a cerca de 12 milhões naquele ano, ou seja, 1 milhão por mês, aproximadamente. E onde foi parar todo esse dinheiro, senhor Davi? Eu sei, em contratações, só em assessores jurídicos são 4, e todos com altos salários. Para que tantos advogados? Na gestão anterior, apenas um deu conta de todos os trâmites da prefeitura, com o auxílio de uma estagiária que o senhor mencionou em uma nota. Mas hoje são quatro, recebendo nas custas da população de Guiricema um dinheiro que poderia ter sido usado para comprar remédios, manutenção de estradas, entre outras coisas que nós viemos reivindicando aqui ao longo do tempo. O assessor jurídico aproveitou sua revolta para atacar a minha pessoa, dizendo que eu tenho precedentes de corrupção em minha família. Mas ele se engana. Minha vida pública é transparente. Eu não sou acusado de roubar a Bolsa Escola, não sou acusado de passar em primeiro lugar em concurso que eu mesmo organizei, nunca fui procurado pela Interpol, nem de contratar familiar aqui na Câmara. Muito me surpreende esses ataques do assessor jurídico da Prefeitura em oportunidades de quando foi assessor da Câmara, foi um verdadeiro desastre. Doutor Davi, eu não tenho nada de pessoal contra o senhor. O porquê desses ataques gratuitos e covardes, não consigo achar explicação. A expressão usada pelo senhor de corrupção histórica, com certeza não se aplica nem a mim, nem a meu pai. Nunca sofremos nenhuma condenação judicial. E baseado nisto, sua acusação absurda, barata e covarde, me faz lembrar de um amigo meu que sempre diz que o senhor vive tentando provar que a banana comeu o macaco. Coisa que só o senhor acredita. Com uma mente privilegiada que Deus lhe deu, não usa para o bem. Faz uso permanentemente, denunciando, tentando denegrir a imagem de tantos para a sua satisfação pessoal, em detrimento daqueles que dependem da administração pública. É importante destacar que, em momento algum, a Câmara faltou com suas obrigações diante à população guiricemense. Sempre lutamos a favor dela. Em momento algum, esta Casa faltou com apoio em projetos de interesses da população. A maioria da Casa rejeitou apenas 3 projetos, que julgamos desnecessários. E o senhor tem a obrigação de respeitar, mas o que não é usual na sua índole. E diferente de você, que quis privilegiar alguns familiares, amigos e aliados, nós lutamos pelo coletivo, pois para nós não existe um melhor que o outro. Nós olhamos pelas pessoas consideradas invisíveis, mas pelo jeito isso é diferente para o senhor assessor jurídico, que passa pela cidade de carro importado, sempre de vidro fechado, e tem uma vaga exclusiva na porta do trabalho. Não consegue enxergar o senhor João, a dona Maria, o senhor Zé, aqueles mais humildes que acordam de madrugada para encarar filas nas agências dos Correios, nas lotéricas, no ponto ali do Bradesco, para receberem seus salários. Isso sem contar o sol forte que tomam. Às vezes chuva. Com a inteligência que o senhor tem, Guiricema podia ser uma cidade próspera para muitos. Mas você pouco se importa com aqueles que realmente precisam e passam por necessidade. Quer cada vez mais para você e para a sua família. Abandone esse hábito, doutor Davi. Junte-se a nós. Vamos construir uma cidade de Guiricema sem rivalidade e sem egoísmo. Um local para todos. Vamos trabalhar por coisas que realmente interessam a todos. Estamos empenhados em trazer uma agência bancária para a cidade. Fale com o prefeito, que tanto te escuta, para unir forças com a gente e participar ao menos de uma reunião para resgatar a economia do nosso município. Doutor Davi, sou de uma família simples. Tive de berço lições preciosas de respeito ao próximo, caráter e dignidade, principalmente com o que não é meu. mas que recebi a missão de zelar com a máxima responsabilidade. Desculpem, amigos, pelo desabafo. Queria estar aqui apenas defendendo projetos importantes para o nosso município, mas na falta dos mesmos, estamos tentando defender a Câmara de ataques de uma pessoa que recebe um alto salário, um salário bem alto dos cofres públicos, e na falta do que fazer, insistem em atacar a Câmara e os vereadores que apenas defendem os direitos da população e o desenvolvimento do município. Para finalizar sobre esse assunto, na nota que ele emitiu, ainda disse que não colocaria a mão no fogo nem por dois, nem por três vereadores desta casa. É um insulto tão grande que não respeita sequer a bancada do próprio prefeito, que é composta de quatro vereadores. Mas ele passa acima disso, né, que talvez ele possa pôr a mão no fogo para uma ou duas pessoas aqui, um ou dois vereadores, mas ele pode ter certeza que a casa aqui não coloca também a mão no fogo por ele. Porque eu tenho certeza que tanto ele quanto um ou dois que ele se refere aqui vão queimar e muito a mão no fogo enquanto estiver defendendo os interesses próprios. Nós trabalhamos para o coletivo e assim nós vamos continuar. Tá? É o que eu tinha para colocar como nota, e se alguém quiser abordar mais alguma coisa desse assunto, eu vou permitir democraticamente que alguém participe, mas é o que eu gostaria de colocar. Algum vereador quer se pronunciar? Sério?
Senhor presidente, boa noite, colegas vereadores. Eu, quanto à sua fala, quando disse da Eduarda, eu concordei plenamente, porque na última reunião, quando foi perguntado se ela trabalhava no gabinete do senhor prefeito, eu disse que nos horários que eu frequento a prefeitura, eu não tinha visto ela. E sobre essa menina, eu sou defensor dela. É uma menina estudiosa, inteligente, e tomara que muitos outros jovens sigam, espelhem nesta menina. Porque hoje o estudo é a base de tudo, né? E os nossos jovens hoje estão muito para droga, e, enfim, a vida está muito complicada para a criação dos jovens. E quanto ao assunto do Dr. Didi com o presidente da Câmara, o vereador Zé Adilson, parece que já foram por coisa até pessoal. Eu não quero entrar nesses detalhes, porque o presidente da Câmara é meu amigo, não tenho nada contra ele. O vereador Zé Adilson também não tenho nada contra. E contra o doutor Didi também, eu sou uma pessoa que não tenho nada contra ele, pelo contrário, nunca me prejudicou em nada. Então, nesse assunto eu não quero intervir. Mas da menina, eu, no dia, fiquei um pouco sentido, porque ela é uma menina que não merece. Primeiro que o pai dela eu conheço, quando até falou sobre assunto de renda. Depois que a gente começa a analisar, o pai dela é motorista. Mas hoje a vida é difícil para todo mundo. Então, se ela conseguiu esse estágio, que foi pelo prefeito, não sei por que foi, mas pelo que dizem, há necessidade no fórum de estagiários. Então, foi estipulado para Visconde do Rio Branco, não sei se duas ou três, São Geraldo, duas, me falho, e ficou uma para o Guiricema. Então, essa de Guiricema, por ela já estar até mesmo em Visconde do Rio Branco, facilitou. Então, ela está fazendo a faculdade e está sendo estagiária lá no fórum, que muito tem ajudado a comunidade da cidade de Guiricema. Pelos acúmulos dos processos que tem hoje de Guiricema, Visconde do Rio Branco e São Geraldo, então ela está recebendo mas está prestando serviço. Então, é o que eu tenho, senhor presidente, a dizer. E repito, quanto ao problema do doutor Davi com o presidente da Câmara e outros vereadores, eu não quero entrar em detalhes. Obrigado.
Célio, eu respeito sua participação, mas até a última reunião, né, nenhum vereador conhecia a menina, e não conhecia por razão dela não morar em Gricema. Né, o episódio que chamou muita atenção é isso, a prefeitura privilegiar alguns que moram fora daqui. Então eu iniciei a nota pedindo desculpa a ela, porque doeu nela e na família, a mãe dela postou nota e tudo, quando nós mencionamos aqui que tratava-se de um funcionário fantasma, né? Acho que foi dito por mais de um vereador aqui. E nós, como bons cristãos que somos, nós sabemos que fantasmas não existem, né? E que a prefeitura deveria encontrar aqueles que ela não enxergam, que são os invisíveis que eu citei aqui, que ficam na fila dos correios, das lotéricas, do ponto do Bradesco. Esses pequenos invisíveis, eu conheço um lá da sua comunidade, que precisa de uma bolsa escolar, que foi negada na prefeitura, a mãe feita de boba, que paga aluguel, que não tem condição de pagar uma bolsa escolar, como uma outra amiga, que essa eu conheço, que tem uma condição financeira muito ruim para conseguir um estudo. Poderia o município olhar melhor para estes? Eu gostaria que ele, ao invés de nos atacar, se posicionasse o motivo dele escolher a neta dele, de escolher a filha do fazendeiro, de escolher uma que mora lá em São Sebastião da Vargem Alegre. Eu gostaria que ele explicasse por que essas pessoas tiveram prioridades no lugar de outras de Gricema, que nós vemos um ônibus escolar lotado saindo daqui todos os dias para estudar em Rio Branco e em Ubar, sem se endividando, tentando um futuro melhor através do ensino, lutando, guerreiros. E eu falo isso para vocês, tem muitos estudantes aqui nos acompanhando. Os estudantes, em um determinado momento, eles movimentaram a Câmara Municipal. Vieram aqui, lotaram o plenário, exigiram, porque pelos mesmos correligionários que o doutor Davi assistia na época, que eu aqui também mencionei que foi um desastre, fez uma denúncia, a qual culminou com o cerceamento, né, a proibição do transporte público escolar e das caronas, e aquilo repercutiu completamente no município. O que eu gostaria e vou continuar pedindo é mais esclarecimentos. Por que que escolheu, por exemplo, a neta dele mesmo, que nem mora em Gricema, em detrimento de outros, que às vezes tem que trabalhar o dia todo aí, suar a camisa, não tem tempo nem de ir em casa para preparar para ir para a escola. Então, são essas questões que ele privilegiou os familiares, nós sabemos disso, e se ele dizer que a Câmara denunciou, a Câmara não tomou medida nenhuma ainda sobre isso, somente pediu informações, mas isso está constrangendo ele demais. Mas estamos no nosso papel e nós vamos continuar. E o assunto vai continuar. Vereador Zé Adilson, antes de, quando entregou o atestado, disse que traria mais assuntos na próxima reunião a respeito disso. Então, eu creio que o assunto vai ficar aqui ainda em discussão, enquanto ele não ser mais transparente. Toda vez que ele precisa de dar uma informação, quando é pedido por nós, ele faz em forma de ataques. E nós estamos vivenciando isso. Ele não ataca a mim, sério. Eu não tenho uma questão pessoal contra ele. Não tenho nenhuma questão pessoal contra ele. Eu tenho aqui a minha obrigação de estar do lado da população. Indistintamente, seja o lado político que for. Se for menos favorecido, nós vamos aqui atender. Há poucos minutos antes de iniciarmos a reunião, nós não estávamos discutindo partido político. Estávamos todos nove vereadores aqui falando de uma questão que é exclusiva da competência do Executivo e que ele vive julgando as pessoas contra a Câmara. Então, assim, não vou abrir o assunto, porque não é o momento, mas, como disse uma das pessoas que foi liderança política dele, não sei se ainda consiste, mas postou muito bem, ele explicou e não explicou nada. A Câmara ainda aguarda as explicações. Quais foram os critérios para vocês selecionarem os estudantes que estão recebendo as bolsas de escolas? E fica aqui uma orientação para todos que vocês que acham que merecem uma bolsa de estágio, fazerem os seus requerimentos na prefeitura. Eu não quero mais discutir, mais algum vereador vai querer colocar uma palavra? Vereador Rafael.
Boa noite a todos, senhor presidente. Boa noite a todos os colegas vereadores, a que nos acompanha pelas redes sociais. Boa noite à plateia que está aqui presente, nos assistindo. Eu solidarizo, senhor presidente, esse pronunciamento que o senhor fez. Eu acho que é de grande interesse e explicação pela população. Que quando ele falou os vereadores, ele falou os nove, falou a Câmara. Então, todos nós fomos atingidos por ele. Só que a palavra dele vale muito pouco. Porque ele não tem moral para falar de ninguém aqui, não. Porque ele é mais sujo que pau de galinheiro. Todo mundo sabe disso. A população do Grissema inteira sabe. Um senhorzinho lá do Nosso Velho falou com um amigo segunda-feira. Olha para você ver como é que é as coisas. Lá no Nosso Velho, o Didi é pior do que um câncer dentro da prefeitura. Olha o que a pessoa falou com um amigo. Pessoa simples da roça. E ele está isso mesmo. Ele chega e manipula todo mundo. Ele fala o que quer. Defende o interesse dele. Eu não tenho nada contra a Maria Eduarda, filha do agora se fugiu até o nome dele, do pai dela. Tem nada contra ele, até admiro ele, um homem trabalhador, honesto, a gente vê a luta dele. Mas eu acho que deixar de dar uma bolsa de estudo para uma pessoa de Guiricema, para dar para uma pessoa de Visconde do Rio Branco, porque é neta dele, para privilegiar ela, é um absurdo. A gente vê tantos aqui, ó, o Célio aqui mesmo, está aqui presente, vereador, hoje, mas na época as filhas deles estudavam, não tinha bolsa de estudo para elas, não. A Ana, eu sei que a Ana é uma mulher trabalhadeira e sempre lutou pelo interesse das filhas. O Arilson também não era vereador, pagou faculdade, o André e vários outros, né, que já passaram por aqui e nunca teve privilégio de bolsa de estudo. Agora, o assessor jurídico da prefeitura faz o que quer, dá bolsa de estudo para quem ele quer. Isso é um absurdo, gente. A gente fica indignado com isso. E outros mais que não merecem, filho de fazendeiro. Ô, gente, pelo amor de Deus, será que a pessoa não tem uma compaixão de ninguém, não? Olha para o mais necessitado, para a pessoa que precisa de dar uma bolsa de estudo, para um adolescente. Eu tenho dois adolescentes que cursou o terceiro ano, saiu aqui, não tem condição de pagar uma faculdade, não passou no vestibular, não teve condição de pagar uma faculdade. Infelizmente, teve que deixar os estudos. O Júlio está aqui presente, ministro estudioso, toda a vida. Eu busquei o Júlio, quando o Júlio estudava lá em Cataguases. Eu buscava ele todos os dias, lá no Ladico Picalho. O Júlio está aqui presente, ele sabe disso. A mãe dele, o pai dele, pagava a faculdade para ele. E é muitas coisas que aconteceu, às vezes, em situações passadas, que às vezes a população não sabe. Que tanta coisa que ele manipulou, como... Né, a gente não vai entrar em assunto, muita coisa aqui, não. O presidente já falou muito bem. Muitas coisas. Senhor presidente, só isso pelo momento. Eu compartilho também com o senhor essa nota. Eu acho que ele tem que dar esclarecimento. Como é que essas pessoas, a neta dele, a filha do fazendeiro, como é que ela entrou nesse requisito para conseguir essa bolsa de estudo? Porque às vezes tem pessoas aí também, grandes empresários também, que tem filho, que às vezes não está aguentando pagar a faculdade, grandes empresários, que às vezes precisa também de ganhar uma bolsa de estudo. Né? Muito obrigado, senhor presidente.
Mais alguém quer constar? Sim.
Olha, conclusão. Eu, quando essa contratação dessas estagiárias, são cinco. Essa contratação, ela veio de uma lei 586 que foi votada pela Câmara e sancionada pelo prefeito anterior. Que antes, acho que tinha uma, não tenho certeza, uma estagiária, não sei quem é, mas acredito que é pessoa que que necessita. Porque aqui de cima hoje são muitas poucas pessoas que não necessitam de uma bolsa. Quem dera se nós não tivesse só 5 igual está hoje, tivesse 50. Porque a necessidade ainda é mais do que 50. Então não participei, não era vereador na época que foi criada essa lei, mas se eu tivesse aqui na Câmara eu também teria votado a favor, com certeza, do mesmo jeito que eu hoje acho que a Eduarda Barbieri merece, conforme as outras 4 que foram colocadas também merece. Se tivesse mais 50, eu votaria a favor, e acho que é merecedor. Não estou olhando ala política, se é de um lado ou do outro. E da mesma forma que são as 10 bolsistas também. Mas a gente não chega numa conclusão nunca, porque hoje são 10. Antes eu acho que não tinha nenhuma, não tinha essas bolsas. Hoje tem 10. Mas se conseguir mais 10 ou 20, não vai também atender a necessidade de todas as pessoas que necessitam. Então, eu, por mim, é encerrado, porque não vamos ficar discutindo e não vamos chegar. Só que eu deixo bem claro da minha parte, que se vier mais 5, mais 10 ou 50, se a prefeitura tiver condição de bancar esses R$650, que é o valor dessas estagiárias, eu voto a favor. E se falar que é filho do Chico, do Bastião, do Manel, de quem quer que seja, eu voto e sem preocupação. Eu quero que os alunos estudem, continuem estudando e que tem mais bolsa para atender esse povo. Obrigado.
Ô Célio, levando para o lado da brincadeira, que o assunto está ficando muito sério, eu estou achando que o senhor é um dos que ele põe a mão no fogo. Ô Célio, deixa eu falar. No governo passado, teve uma lei que nós votamos, ele citou na nota dele, e tinha uma estagiária que era exatamente do setor jurídico. Eu expliquei na nota aqui, eu não vou citar o nome dela, não preciso, porque ele mesmo citou. Entendeu? Ele tirou ela e pôs a neta dele. Entendeu? Então, assim, os critérios que ele fez isso, eu não sei, poderia explicar o motivo dele tirar ela, porque a que era estagiária continua estudando. Seria até bom também ele explicar por que não continua pagando o estágio da que recebia. Ele retirou, ela não recebe mais. Por que ele retirou? Ela é estudante de direito. Por sinal, fazia um grande trabalho. Esta sim, via todos os dias, lá na prefeitura. Trabalhava com o Jezinho, que era o único advogado da prefeitura. Hoje nós temos o Dr. Davi, nós temos o Pedro Mariosa, nós temos o filho do Dr. Davi, né, que é o Davizinho, e um que a gente não pouco guiricemense conhece, tem um muito famoso de Minas Gerais, que é o Dr. Galvão. É o mesmo que fez a defesa do Ari naquele momento de defesa lá da prestação de conta referente a 2004. É o mesmo. Esse nem vem em Gricema. Dr. Galvão não deve conhecer Gricema no mapa. Não sabe. Mas ele nem sabe. Ele recebe, não estou falando oficialmente, porque eu não estou com os dados em mão e eu gosto de mostrar. Acho que é cerca de 4.500. E o filho dele é prestador de serviço, de assessoria jurídica, Pedro Mariosa, inclusive já me remeteu ofícios aqui, e o doutor Davi. A prefeitura precisa de 4 assessores jurídicos. E vem dizer, o doutor Davi, na sua nota, perguntar aonde que a Câmara pôs o seu dinheiro. A Câmara trabalhou bem, todos vocês, como eu também, acho que é digno de elogios. Tivemos superávit. Olha a reforma do nosso salão. Hoje tínhamos aqui 120 mulheres nos assistindo, participando de um evento bonito do Dia da Mulher. Com as janelas fechadas, recebendo aqui um ar fresquinho, porque adquirimos o ar-condicionado, renovamos o plenário, fizemos os investimentos que eram necessários e ainda devolvemos dinheiro, é claro. Pedimos para que ajudasse a APAE, que está praticamente por fechar as portas, que ele não conseguiu. Não conseguiu ajudar a APAE e nem atendeu o que nós viemos aqui pedindo de demanda. Mas, sobre as bolsas, isso aí ele precisa se posicionar melhor. E eu acho que enquanto a prefeitura fala que a Câmara tem que provar onde está o dinheiro dela, a prefeitura está muito bem. A prefeitura não tem que se falar de crise. Não compreendo por que não compra remédio, por que as estradas estão na condição que estão. Esses granjeiros, tudo reclamando, ainda conversando com um vereador essa semana, as chegadas da Câmara reportou aí que estava ajudando os granjeiros para arrumar a estrada. Eu vi granjeiro reclamar. O vereador Josimar aqui depois pode até falar um pouco sobre isso, que ele lida bem com o pessoal dos granjeiros. A prefeitura não está com dificuldade financeira, não. Está sobrando dinheiro para ter 4 advogados? Está sobrando. Ela está sobrando dinheiro, ela está com muito dinheiro. Para ter 4 advogados, e é por isso, vale essa explicação para o vereador André, que em algum momento falou com pessoas assim, a Câmara teve que pedir apoio jurídico à prefeitura, mas é claro, eles com tanto lá, nós nem precisamos gastar, pedimos a ajuda deles mesmo. Então, nós estamos fazendo um trabalho consciente, porque eu tenho que prestar conta disso aqui. E eu tenho o máximo de responsabilidade e respeito com o que é público. Com o que é público. Cuidado, senhor prefeito, que por onde passou essa assessoria foi um desastre. Vejamos aqui o que aconteceu com os últimos presidentes da Câmara que tiveram a assessoria dele. Então eu tenho a zelar o nome, a família, aqui ele não acredita que é honesto, e eu não me importo tanto, que esse senhor, o senhor, o senhor Davi Barbieri, o senhor não sabe o que é colocar um doente num carro de pé sujo, que não tem um telefone celular de última geração, que não tem um tostão no bolso para pagar uma consulta e depender do remédio, da consulta, do exame que vocês têm a obrigação de dar e não dão. Aí vai falar mal da família de quem faz. No dia a dia, faz por todos. Um dia eu ouvi do meu pai, eu não quero fazer defesa do meu pai, ele, se ele quiser um espaço, ele vai ter que pedir a todos os vereadores, não só a mim. Mas um dia eu ouvi dele, coisa que eu tenho certeza que o senhor não é capaz de dizer e afirmar perante as redes sociais que o senhor se direciona. Ele teve a oportunidade de se dar muito bem na vida. Era um professor universitário e tudo. E também teve a oportunidade e o privilégio de cuidar de pessoas. Ele optou cuidar de pessoas. E o senhor poderia seguir melhor esse exemplo. Antes do senhor abrir essa sua boca e a sua saliva venenosa e espalhar por toda a Grisema. Grisema já está farta e não aguenta mais isso. Não aguenta mais. Vou dar encerrado o assunto, até porque vai render muito durante a semana e na próxima o assunto vai estar aqui de novo. Tá? Eu gostaria de encerrar o assunto, André.
Só queria explicação, você falou no meu nome aí, de que é isso aí?
Não, eu estou falando que vale para você que recentemente tinha uma cópia de um ofício meu pedindo à prefeitura um apoio de assessoramento jurídico, já que lá tinha muitos mesmo, nós pedimos. Você deve lembrar bem disso, lá no barracão e tudo. Eu não, eu estou dizendo que isso vai para seu esclarecimento, para você entender que esta é a razão de pedir assessoramento jurídico, onde tem muito.
Não, mas então,
por este motivo eu não fiz investimento.
Eu quero a palavra, vim falar, vim defender.
Pode falar, ué, você tem a palavra.
Uma boa noite a todos, graças a Deus por mais um dia, damos graças a Deus por isso. Eu só fico assim, às vezes, pensando, eu não defendo ninguém, eu defendo aquilo que é certo. Entendeu? Enquanto essa menina lá está, ela não é bolsista, ela é estagiária, foi o que me falaram. E é uma ordem judicial. Agora, quem quiser que levar para frente, que leve. Isso aí não é problema, não. E se tiver errado, eu também assino. Se tiver errado. Agora, enquanto eu fico só pensando o seguinte, não estou defendendo, mas de jeito nenhum, não defendo. Se fala tanto no Didi assim, por que que pediu a assessoria jurídica? Eu tenho mãos sim. Se ele não presta, então arruma outra. Entendeu? É só isso, porque eu não ia nem falar isso, nunca ia falar sobre isso. Mas já que falou no meu nome, então eu sou obrigado a me defender.
Tem sim, tem que se defender porque ele falou que não colocaria a mão no fogo nem por três, deve ser o Célio e você o outro, então. Eu pedi aonde tinha muito, eu não pedi a ele. Você deveria se informar melhor. Eu pedi à prefeitura um assessoramento jurídico porque eu economizei. Eu, já que tinha muito lá e o nosso trabalho é transparente, eu solicitei à prefeitura que um dos seus quatro assessores jurídicos pudessem acompanhar os trabalhos de licitações da Câmara. Inclusive ele é esses aí que comprou ar-condicionado e tudo. Não é por confiança, concordo. É para fazer eles trabalharem, concordo. Já que lá tem tantos e aqui não precisou de gastar com isso.
Então, concordo.
É para fazer eles trabalharem, se parece que não tem o que fazer.
Então, mas eu concordo com o senhor, isso aí não é problema não.
Só que foi muito bom você confirmar
ele
que tem.
Disponível, ele disse, foi disponível o Didi aí. Então, se no Didi não serviço, pedisse o outro.
Não, pedi a prefeitura para acompanhar.
Então, ele disponível, foi a prefeitura que disponibilizou ele. Então, se você pedir um dos quatro, podia ser ele, podia ser o outro, podia ser o outro.
Mas quem disse que não podia?
Ué, você está falando isso aí.
Quem disse? Eu não disse que não podia. Ué.
Então, é
eu
isso
disse que eu
falando.
Pedi serviço que eles estão com muito, muito advogado lá, tem quatro advogados ganhando quase 20 mil
o
reais.
O doutor Davi, ué. É o direito deles,
e
como é o seu direito de não acatar.
Qual o problema disso? É por essa razão mesmo nós vamos contratar um.
Isso aí, exatamente.
Ué. Exatamente. Foi o dinheiro deles que sobrou. O dinheiro de uma assessoria jurídica que sobrou da Câmara, que eu economizei. Mas já que o município não está precisando disso, está tendo tanto dinheiro que tem quatro assessores jurídicos, a Câmara contrata um também. Entendeu? Deve ser o segundo, né, André? Tá mundo que não queima. Vamos lá.
Eu quero que conste em ata. Quero que conste em ata.
Está sendo gravado, André.
Não, quero que conste em ata.
Está sendo gravado.
É o segundo.
Está sendo registrado.
É o segundo e que a mão não queima.
Pode constar em ata. Deve ser o segundo, que deve ser o segundo que a mão não queima.
Não estou aqui para defender, eu defendo a população.
Deve ser o segundo que a mão dele não queima.
Eu nunca tive problema com o senhor, não tive problema com nenhum dos vereadores aqui.
Pode constar assim, Nato, que não estou mentindo. Vamos passar aqui a leitura do ofício número 4. Ah, vou orientar também, então, você, André. Hoje você me procurou para pedir orientação, como que faz para dar licença ao seu suplente. Entendeu? Então, eu vou te orientar que você deva adoecer ou ter algum outro motivo grave para poder se licenciar. Tá? Que o seu objetivo de dar a licença é dessa forma. Tá? Vamos passar aqui ao ofício número 4. Vou pedir a leitura ao secretário da mesa, Mauro.
Dando sequência, boa noite a todos, boa noite aos companheiros vereadores. Grisema, 7 de março de 2018, ofício 004/2018, assunto solicitação faz, referência a discurso na tribuna livre. Excelentíssimo senhor presidente, venho por meio deste solicitar a vossa excelência o espaço da tribuna livre na reunião ordinária do dia 8 de março de 2018, cujo objetivo é discutirmos sobre a segurança pública no município de Grisema. Sem mais, para o momento, aguardo o deferimento deste. Atenciosamente, Luiz dos Santos, o presidente da Amavib Vilas Boas, Câmara Municipal, recebeu o protocolo em 7 de março de 2018.
Senhor Luiz, quero te convidar para fazer uso da tribuna. O senhor dispõe de 10 minutos. O microfone lá. Tem microfone aí?
Alô, som.
Alô. Bom, boa noite a todos. Todos os amigos que estão assistindo o pronunciamento que eu farei. A TV, a rádio, a web, os vereadores. Boa noite a todos. Bom, eu queria falar que acho que todo mundo tem o conhecimento, que o artigo 144 da Constituição, ela esclarece que a segurança pública é dever do Estado e responsabilidade de todos. E é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas. Estamos chegando às eleições e o momento é propício para alguns políticos falarem na segurança. Mas sempre foi assim. Os momentos em que precisávamos tomar ações para que não chegássemos nessa insegurança total, não o fizeram. Usaram aqueles momentos de forma exclusivamente política, apresentando fórmulas para uma segurança e depois sumiram. Estão voltando com novas propostas, porque nesse momento de insegurança em todo o país, falarão com mais conteúdo, visto a atual situação do país. No Brasil, no século XXI, a política de segurança pública precisa de mudança no discurso e na prática. Segurança para garantir o direito à paz e à vida. Para tal, impõe-se uma reforma das polícias que eleve a sua capacidade de apurar e punir os responsáveis por todo tipo de crime. Reprimir os bandos que atacam o povo. É melhor o Código Penal e melhorar o Código Penal para os tempos atuais. E aí eu quero mais uma vez esclarecer e orientar dentro do meu conhecimento, meu pequeno e humilde conhecimento, que os números das estatísticas acabam deixando de serem reais pela falta dos registros de roubos e furto em nossa cidade. E fazem com que as operações sejam menos eficientes pela falta de conhecimento das ocorrências pelas polícias no município. Precisamos entender que sem informação fica difícil montar operações para reduzir assaltos, furtos e muitos fenômenos da violência, da qual o povo é a principal vítima. É necessário que se faça registro de ocorrência, porque vários proprietários de terra que têm criações, acontecem os furtos e não fazem o registro. E isso a polícia trabalha com estatística. Se nós não tivermos esse tipo de, fizermos esse tipo de ocorrência, com certeza teremos menos policiamento em nossa cidade. Com isso, você proporciona estudo, um diagnóstico dos procedimentos desses elementos, buscando um emprego com mais eficácia no policiamento. Senhores, estamos na casa de mais de 50 mil homicídios por ano, mais de 1.500 roubos por dia. O que vocês acham? Devemos esperar chegar ao nosso município para depois tomarmos providências? Temos ocorrências, sim, mas devemos nos interessar em dar o passo mais largo. Em março de 2017, todos devem lembrar, fizemos um abaixo assinado com mais de 300 assinaturas que perfazem quase 5% da população com a situação que enfrentamos, mostrando a real necessidade do aumento do efetivo policial. Visto as ocorrências naquele momento, em fevereiro de 2016, com o título de Guerra na Praça de Guiricema, das explosões do Banco do Brasil, em 5 de 2016, e a outra em fevereiro de 2017, furto de bezerros constantes, montamos o Guiricema Seguro. E com o apoio da Polícia Militar, nas pessoas do senhor Coronel Campos, que naquele momento era o comandante do 21º Batalhão de Polícia Militar, e o comandante de Rio Branco, Tenente Moraes, o qual participou ativamente nas reuniões nas áreas rurais e com isso reduzindo essas ocorrências. Pois tínhamos a patrulha rural em operação, não era da forma ideal, por haver algumas dificuldades, mas tínhamos o patrulhamento. Com a mudança do comando da Polícia Militar e com a parada nas reuniões e, consequentemente, a falta do patrulhamento rural, voltamos à estaca zero, senhores. Mês passado, um amigo produtor foi roubado em 5 bezerros. Há uns 15 dias atrás, foi roubado novamente em 3 bezerros. Fora as informações de outros locais, da cidade sobre furtos, assaltos que obtivemos. Aí eu pergunto, até quando iremos ficar à mercê desses acontecimentos sem dar um passo para prevenirmos o aumento das ocorrências, visto a insegurança em todo o país, estados e municípios? Será que teremos que perder alguns amigos para depois tomarmos providência? Eu não falo somente de bens materiais. Amigos, se hoje não prevenirmos, amanhã teremos que remediar. Será essa a solução? Deixo claro aos senhores que a minha preocupação é constante, visto que sem segurança estarão comprometidas todas as secretarias existentes em um governo. No dia 6 de março de 2016, convidei os vereadores, 16, por um acaso houve um erro aqui de... Mas 2018, convidei os vereadores André Ferreira, Mauro Florentino, Arilson e Josimar para juntos participarmos da reunião com o novo comandante do 21º Batalhão, que é o tenente-coronel Ramos, para então solicitarmos a volta das reuniões esclarecedoras de procedimentos para ajudar a diminuir as incidências dessas ocorrências e novamente a volta do patrulhamento rural. Comentei sobre o patrulhamento diário que as patrulhas ficam a maior parte do seu tempo na praça onde há o comércio. Algumas pessoas devem lembrar que fiz de tudo para que fosse construído o prédio da Polícia Militar na parada principal de ônibus, onde se chamam de rodoviária. Na praça, inclusive trouxe o senhor comandante do 21º Batalhão, naquele momento era o senhor Coronel Campos, para se reunir com o prefeito e solicitar uma construção do prédio da PM, mostrando o quanto seria eficiente, pois teríamos flexibilidade para o deslocamento das viaturas em patrulhamento para outros bairros, deixando sempre polícia na praça, fazendo a segurança do comércio. Temos sim a certeza que se o fato se concretizasse, teríamos mais segurança em outros locais. Porém, visto a dificuldade do momento, a prefeitura não pôde realizar o feito. Sendo assim, convido a todos os vereadores que legitimamente representam o nosso povo a visitar as cidades onde existe o CONCEP, que é o Conselho Comunitário de Segurança. Segundo o Coronel Ramos, o atual comandante, diz que funciona perfeitamente e através do conselho tem conseguido, dentre outras coisas, viatura para o policiamento. E após essa visita, faremos um estudo para montarmos o conselho, convidando autoridades locais, membros destacados da comunidade, representantes de entidades de classe se houver, culturais e religiosas, clube de serviço, associação de bairros, enfim, interessados em colaborar na solução dos problemas da segurança em nosso município. Bom, tudo isso que eu falo aqui, eu já venho há algum tempo trazendo todo esse... forçando uma barra com relação a isso, porque o nosso município, pela experiência que eu tenho em segurança, se nós deixarmos do jeito que está, daqui a um tempo nós não teremos como controlar. Que é o que aconteceu, o que vem acontecendo em todo o país. Porque as polícias foram usadas somente politicamente. E não poderemos fazer isso, porque famílias, pessoas idosas, crianças, enfim, a nossa liberdade. As polícias estão comprometidas, então nós estamos vendo esse cenário de guerra em todo o estado, principalmente no Rio de Janeiro. Gostaria, antes de encerrar, fazer um convite a todos a participarem. Vou sair um pouquinho do assunto, que eu acho que é também de relevante, da novena de festa em honra a São José em Vilas Boas. Ela inicia-se no dia 10 e encerra no dia 18. No dia 19 teremos procissão de carros com São José às 17h30. Às 18h30 teremos a missa, presidida pelo Padre Júnior. Teremos o canto, Ministério da Música Matriz de São João Batista, que esconde o Rio Branco, e depois teremos o leilão de bezerro. Bom, encerrando, eu gostaria de falar de gratidão. Sou grato a todos que aqui vêm apoiando o trabalho que procuro realizar em prol de nossa sociedade. Quando eu falo isso, eu falo de todos os vereadores da Câmara que têm realmente me apoiado toda vez que aqui chego, né? Na luta pela vida, enfrentamos problemas descomunais. E por mais duro que batalhemos, temos que fazer escolhas, nem sempre bem-sucedidas. Mas nossas aflições e temores se tornam mais a menos quando encontramos ajuda e a boa vontade de terceiros. E aí que entra a necessidade de sermos gratos, de preferência expressando nossa gratidão de forma educada e espontânea. Não se trata de servilismo, rebaixamento ou humilhação. Agradecer por obséquio recebido. Não há pequenez na gratidão, mas grandeza de espírito. É a forma do qual eu vejo. Eu agradeço a todos vocês que têm dado apoio ao trabalho que eu desenvolvo. Obviamente, isso daqui é em prol da nossa sociedade, do nosso município. Eu vivo brigando por isso, porque eu consigo enxergar que daqui a algum tempo nós teremos problemas sérios e aí se tornarão incontroláveis. Eu gostaria que os senhores gravassem o que eu falei aqui e que nós pudéssemos realmente dar mais um passo na segurança do nosso município. Muito obrigado a todos e uma boa noite.
Obrigado, senhor Luiz. Eu vou abrir a palavra para os vereadores, se alguém quiser fazer uso. Rafael.
Mais uma vez, senhor presidente, obrigado pela palavra. Parabéns, senhor Luiz. Também vim aqui disponibilizar, né, vim no interesse da população. Esse episódio que acontecia muito, esses roubos que a pessoa às vezes não colocava, fazia ocorrência, acontecia muito aqui em Rosário da Limeira. Acontecia muito aqui na região de Muriaé, Vermelho. Porque a pessoa vinha às vezes até na polícia, aquilo não dava nada. Aí, depois que o tenente Wesley, filho do meu amigo Zé Geraldo, ele pegou o batalhão ali de Muriaé, né, para ajudar a comandar e passou por um teste, né, hoje é comandante lá, né, tenente. Ele começou a fazer um trabalho na zona rural, viabilizou patrulha rural, moto, andava dois, três policiais de moto na zona rural e conseguiu amenizar bastante, bastante mesmo. Hoje as pessoas lá é de forma muito tranquila. Eu converso muito com ele, porque a gente foi colega de escola, nós estudamos junto, então, e é uma pessoa muito sábia. Eu acho que às vezes, se puder, né, se o batalhão também, não sei como é que funciona esse departamento, se ele pode vir aqui e tentar entrar num consentimento com o prefeito, com a Câmara de Vereadores, com as associações e com as comunidades, né? Conscientizar as pessoas como o melhor jeito de combater essa segurança pública. Porque não é um dever só do senhor, é de nós todos. Nós todos somos representantes do povo, parte da prefeitura, parte dos vereadores, de todas as lideranças, dos comércios, que possa amenizar a situação. Ele é uma pessoa muito boa, às vezes, quem sabe, às vezes poderia abrir um contato com ele e ele vir aqui. E como é que ele fez para combater essa parte de assalto que acontecia muito naquela região ali da, a gente fala as placas, né, que é o asfalto que liga de Muriaé a Ervalha. Acontecia muito assalto por ele afora ali. Então ele conseguiu, botou câmera na beira de asfalto, ajudou bastante coisa. Isso pode ajudar, né? Tentar colocar ali em Vilas Boas, como colocou aqui, até um projeto de resolução minha aqui, uma indicação, todos os vereadores assinaram, aqui na praça, as câmeras de monitoramento, às vezes poder colocar na saída, em Vilas Boas, Nosso Velho, Tuitinga, Cruzeiro, que o Grissema tem várias saídas, às vezes entra por um lugar e sai por outro, e poder conscientizar mais, às vezes, né, trazer um equipamento melhor para os nossos policiais. A gente vê aí, depende muito de um carro, uma patrulha rural, moto, para ficar livre, mais acesso, que de carro dentro da rua é difícil, né? Parabéns, senhor Luiz. Muito obrigado por ter vindo aqui e mais uma vez usar a tribuna livre e esclarecer a população. Muito obrigado.
Posso dar som? Pois não, Luiz. Olha só, eu fui presidente, vice-presidente do Conselho de Segurança lá de onde eu vim. E o trabalho que nós desenvolvíamos é aproximar a polícia da população e vice-versa. Quando isso acontece, você instrui, faz com que eles tenham conhecimento de medidas que devem ser tomadas para evitar, não vai sanar, mas evitar por alguns momentos o furto ou essas pessoas irem e adentrarem os seus terrenos, suas casas e tal. Então, esse trabalho é que eu venho desenvolvendo em todo... Já visitamos aí umas 9 comunidades fazendo esse trabalho e diminuiu bastante. Lá em Vilas Boas também aconteceu. Agora ela está voltando, até com mais força, porque a patrulha rural não tem aparecido. O carro está com problema, não tem quem dê assistência. Então, isso vai acontecer e é ruim. Porque quando vem, vem com uma força maior e aí a gente depois para controlar fica difícil. Entendeu?
Mais algum vereador? Com a palavra, vereador Arilson.
Boa noite a todos, colegas vereadores, ao pessoal que nos assiste aqui da rede social, plateia. Mais uma vez, Luiz, nessa luta, né? Parabenizar, parece, como sempre, dando o primeiro pontapé. E essa questão de segurança para nós, o Rafael foi bem feliz em tudo que falou. A zona rural sofre muito com isso. E claro que na cidade também tem, mas a zona rural, por causa de estar mais distanciado, com certeza sofre muito mais. É preciso mesmo de atitude dessa altura para ter esse combate, porque nós na roça precisamos hoje de segurança para a gente viver bem. Que o resto a gente já controla, a gente é acostumado com pouco. Mas a segurança é um caso, um fator muito comprometedor para a gente na roça. Ninguém tem sossego de largar a casa sozinho, todo mundo hoje está colocando um alarme, está colocando uma câmera, porque já ninguém já não está conseguindo mais confiar em nada. Então, é de extrema importância essa questão da segurança. Parabéns, né? Como sempre, desde quando eu veio para cá, só insiste em bater nessa
mas
tecla.
Mas é verdade, eu também então, vivo aqui, né?
Se não tiver pessoas assim, com certeza a vez fica esquecido. Obrigado.
Eu tenho até que me preocupar, porque eu pretendo viver o resto da minha vida aqui. Então eu tenho que ter a minha cidade com segurança. Eu não posso continuar a ter com insegurança, né? Esse é o motivo pelo qual eu vivo participando. E eu sei que todas as secretarias, você está inserido nesse trabalho, todas as secretarias. Não adianta você dizer que você vai ter secretaria de saúde se você não tem segurança. Não adianta você ter outra secretaria, porque não tem jeito. Ela faz parte, né? Mas é isso.
Vereador André.
Obrigado, senhor presidente. Quero que também, o senhor Luiz, parabenizar o senhor pelo lindo trabalho que o senhor estava feito. Nós temos também agradecer ao tenente Coronel Ramos, né? Que nós tivemos lá, eu, o Mauro, o senhor. Eu vi nele que ele se dispôs a ajudar a Gricema, né? E voltar aquelas reuniões na zona rural. Nós que moramos, né, Arius? Moramos na zona rural, a gente sabemos a dificuldade que nós temos lá, né? Então, essas reuniões, ela, não vou dizer que vai acabar, mas inibe sim, viu? Inibe sim. Então, eu quero parabenizar o senhor, né? E quero dizer ao senhor aqui que o senhor pode contar comigo, tenho certeza com todos os vereadores aqui, que for preciso aqui, o senhor pode contar com a gente. Muito obrigado.
Posso? Eu só queria estender um pouquinho, porque me faltou o coronel na época, nesse momento, ele nos aconselhou que nós montássemos o Conselho de Segurança aqui. E eu tenho estatuto aqui em mãos, que me foi fornecido pela Polícia Militar, e o Conselho possui o seguinte objetivo específico, só um constituir-se um canal privilegiado pelo qual as autoridades policiais e órgãos do Sistema de Defesa Social locais auscultarão a comunidade contribuindo para que as instituições estaduais opere em função dos cidadãos e da comunidade. Isso é um das... tem vários aqui. Leandro, eu acho que isso seria o ideal.
É, mais algum vereador? Sr. Luiz, eu também quero te agradecer a participação. O senhor sempre prestigia a Câmara Municipal, sempre está aqui participando conosco. Na última ou na penúltima reunião, nós sentimos a sua falta. Até citamos isso aqui. E te agradeço a participação. O senhor sabe que quanto ao assunto de segurança pública, o senhor tem com a Câmara Municipal um aliado.
Com certeza.
Que sempre esteve deste lado defendendo a questão da segurança pública da nossa cidade. É uma questão preocupante agora essa questão da intervenção no Rio de Janeiro e um escoamento desses criminosos pelas fronteiras. E Minas Gerais é um estado alvo para eles, entendeu? Que eles objetivam a se refugiarem. Então, nós preocupamos muito com isso. E diante disso, sempre que tiver alguém aqui que levanta a bandeira da segurança pública, com certeza vai ancorar aqui na Câmara muito apoio, tá? Tenho certeza que, se não ainda conseguimos, desejávamos muito que o município contasse com uma estrutura maior de segurança pública. Nós já falamos disso, ter uma secretaria apropriada, que pudesse ter inclusive os guardas municipais, tantos municípios já têm isso, para ajudar na orientação de trânsito, na orientação dos comércios, toda essa logística, né, que uma cidade tem no dia a dia e que fica, às vezes, à mercê, porque o policiamento, contingente pequeno, não dá cobertura. Melhorou, mas ainda é insuficiente para fazer uma cobertura grande. Então, assim, eu te agradeço por vir defender uma bandeira dessa. Enquanto muitos se ocupam de outras oportunidades para difamar, caluniar ou levar o assunto para outros assuntos que não é o crescimento do município, vem o senhor e traz uma ideia aqui formadora de opinião de todos nós aqui, comungamos disso com o senhor. Esperamos aí que medidas possam ser tomadas e melhore essa situação.
Obrigado, presidente. Eu sempre contei com a sua... com o seu apoio, você sempre apoiou tudo o que eu venho trazer aqui na Câmara, eu lhe agradeço muito. Muito obrigado e a todos os vereadores, que estão todos sempre apoiaram o trabalho que eu desenvolvo aqui. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Luiz. Quero agradecer também todos que estão participando aqui da nossa reunião. É interessante, comentários de todos lá, pessoas aqui de Belo Horizonte, muitos guiricemenses, muito obrigado aqui pela participação, tá? Vamos prosseguir então com a nossa pauta. Iniciaremos então aqui a apresentação das indicações, né? Temos bastante indicações. Vou aguardar o Rafael. Você está com a sua na mesa, Rafael? Indicação de número 16 e 17 do vereador Rafael.
Mais uma vez, senhor presidente, obrigado pela palavra. Indico ao senhor executivo. Indico a limpeza de córregos. Excelentíssimos senhores vereadores, nos termos do artigo 81 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Guiricema, requer envio dessa indicação em tela ao excelentíssimo senhor prefeito Ari Lucas de Paula Santos, solicitando o que segue. Indique-se a limpeza dos córregos do Tacoruçu e da Taboa. É necessário que os córregos sejam limpos, principalmente nesta época, onde a grande proliferação de mosquitos, por isso reiteramos esse pedido, que já foi feito também nessas oportunidades anteriores. Contamos com apoio e agradecimento. Sala das sessões, 8 de março de 2018. Rafael Magno de Moura. Essa indicação, senhor presidente, esse período de chuvoso, né, às vezes a água acumula muito o mosquito da dengue. Graças a Deus não está tendo foco em Guiricema, não. Está sendo muito bem combatido e tudo. Mas a gente não pode dormir, não. A limpeza dos córregos são necessários. Às vezes, se puder, às vezes, até canalizar, pelo menos a rede de esgoto, já ajudaria bastante. Indicação número 17/2018. Indica reforma de ponte. Excelentíssimos senhores vereadores, nos termos do artigo 81 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Guiricema, requer o envio dessa indicação em tela ao excelentíssimo senhor prefeito municipal Ari Lucas de Paulo Santos, solicitando o que segue. Indica-se a reforma da ponte de madeira localizada no Valão, perto da residência do senhor Sebastião Donadoni e do senhor Ronaldo Carlota. A ponte está em condições precárias e precisa de manutenção. Necessita com urgência a reforma. Contamos com apoio e agradecimento. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Guiricema, 8 de março de 2018. Rafael Magno de Moura. Eu tive ali naquela região esses dias e os moradores que eu estava lá me pediram: ô, Rafael, faz uma indicação para nós lá na Câmara. Pede o Ari para ver se consegue vir reformar essa ponte. O André sabe muito bem de onde eu estou falando. Faz parte ali, perto da casa dele, tudo. O Arilson anda muito por ali também. Aí o pessoal pediu para ver se consegue fazer essa reforma dessa ponte lá. Pediu o secretário de obras, né, pessoa eficiente, tudo, que consegue fazer essa reforma mais rápido lá. Muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado, Rafael. Mais uma vez, quero agradecer as mensagens que a gente vai recebendo aqui. São instantâneas. Eu não posso selecionar muitos, mas eu quero agradecer a participação do pessoal de São Paulo. Quem é essa aqui? A Ivonete Castro. Um abraço para você. Obrigado pela participação. Todos aqui. Tem muitos elogios a você, Rafael. Aparecendo aqui. Muito obrigado aqui a Luciana, o Douglas, Belo Horizonte.
Muito obrigado. Quem
e os guiricemenses aqui que estão em massa participando aqui. O Márcio Oliver, o Márcio Carioca, é um amigo também, sempre participante também. Muito obrigado, tá? Vamos passar aqui a indicação de número 18, 19, 20, 21, 22 e 23. Vou explicar o motivo de tantas indicações, elas são minhas. Eu vou direto no assunto que eu estou pedindo, porque eu estou repassando os pedidos que nós recebemos aqui no nosso site, as reivindicações populares, de modo que se algum vereador propusesse, eu respeitaria, mas como não apresentaram, eu estou colocando aqui como reivindicações que recebemos aqui no site da Câmara, tá? Então vamos lá, a primeira é a número 18, indica melhorias em vias públicas. Excelentíssimo senhores vereadores, nos termos do artigo 81 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Guiricema, requeremos o envio desta indicação em tela ao excelentíssimo prefeito municipal, senhor Ari Lucas de Paula Santos, solicitando o que se segue. Indicamos que sejam realizadas melhorias na via que dá acesso ao Parque de Exposições e ao Morro do Cristo, que é a rua José Bonifácio de Batiste. A população tem reivindicado medidas, dizendo que a mencionada rua se encontra em situação vergonhosa e com muitos buracos. Então, eu recebi o pedido aqui no site e estou repassando. Alguns desses pedidos, os moradores mandam, inclusive, as fotos dos locais. Então, a gente anexa aqui e vai passar para a prefeitura para ir tomando as medidas. Na indicação de número 19, indico a implantação de iluminação pública em via. Aqui nós solicitamos a colocação de iluminação pública no trecho da Praça Nicolino Lourenço Rabelo à rua do Morro do Cristo, ali onde foi feita recentemente uma passarela, né? Aqui eu coloquei pinguela, mas é uma passarela, transita moto, daria para passar até um carro. Tal solicitação faz-se necessária devido a dificuldades que os moradores e pessoas que ali trafegam enfrentam há décadas pela falta de luminosidade da via. Haja visto que a realização de construção da ponte de concreto, calçamento e manutenção vem sendo realizado pelos moradores e amigos que continuam e que contribuem sem a ajuda da prefeitura. Sala das Sessões, 8 de março. Essa indicação aqui praticamente todos os moradores estão reivindicando ela. É impressionante. Quando você vai na rua lá, você é mobilizado ali pela população pedindo melhorias. Na iluminação pública, naquele trecho que foi feito, por eles mesmos, não foi a prefeitura que edificou a obra, foi eles mesmos. E eu acho que a prefeitura caberia dar a contribuição dela nesse momento em fazer o melhoramento da via lá com a iluminação pública. Então eu estou repassando vocês, moradores aí da rua que pediram, estou repassando o pedido para a prefeitura e vamos cobrar, porque ali é uma passagem muito acessada, é muito importante, e nós vamos pedir para que a prefeitura tome essas providências. Na indicação de número 20, indica-se manutenção do loteamento Osório Vaz de Melo e a realização de serviços públicos de limpeza urbana, capina e calçamento. Essa aqui nós recebemos até fotos. Está em estado de calamidade, total abandono. O loteamento encontra-se quase totalmente desprovido dos serviços citados. E a população, com total razão, vem reclamando com frequência da situação que vivenciam. Apesar da necessidade de tantos outros reparos, o que os moradores mais reivindicam é a implantação de calçamento na rua, que ainda é de terra, extremamente precário. Sendo assim, esperamos que essa indicação seja acolhida. Então, estamos pedindo aqui providências ao Executivo. Recebemos uma foto por meio do site aí e do Face, lá dos moradores, e é impressionante. Tem valeta lá de 1 metro. A fotografia vai, nós vamos encaminhar para a prefeitura para ela ver, é pertinho aqui, e ela vai ter que tomar a providência bem brevemente. Na indicação de número 21, indicamos que o Executivo providencie ajuda a 2 famílias que foram afetadas pela enchente em Dom Silvério, em decorrência das chuvas na última semana. Em razão das fortes chuvas, a enchente atingiu a casa de famílias que residem no distrito de Dom Silvério, destruindo praticamente tudo o que tinham. Agora, elas necessitam com urgência da ajuda de outras pessoas para reconstruir seus lares e tudo o que foi perdido. Muitas doações de móveis e roupas já foram registradas, mas nunca é demais ajudar ao próximo. Sendo assim, pedimos à Prefeitura que providencie alguma ajuda, assim como a todos que possam prestar algum tipo de auxílio e doação. Contando com esse apoio, agradecemos. Todos nós aqui sabemos da situação que aconteceu lá em Dom Silvério. O Célio teve atuando bastante lá, e o Laerte, que foi vereador aqui por esta casa, esteve aqui comigo, deixou algumas fotos também. É muito triste ver o que aconteceu, e me parece que hoje a prefeitura foi lá para tentar ajudar. Mas está feito aqui o pedido, muitas pessoas se mobilizaram para ajudar. Vou recorrer também ao secretário de obras para disponibilizar aquela caminhonete, né, Célio, da prefeitura, e o que for conseguido aqui de donativo, a gente pedir eles que façam o transporte. Toda a população, então, fica aqui o nosso comunicado aqui da necessidade. A dona Zilda e a Meire perdeu tudo, tá? É uma situação muito difícil lá. Então, todos que puderem colaborar, se quiser deixar alguma coisa aqui na Câmara, nós vamos pedir para encaminhar vestimento, algum alimento, se alguém puder doar uma cesta básica. É hora de unirmos, darmos as mãos aqui para ajudar essas pessoas que estão passando muita necessidade lá. Na indicação de número 22, indica melhoria na estrada que passa por Laranjeiras, Quindiúba e na serra que dá acesso ao município de Ervalha. Tem o vereador Josimar aqui da região, depois pode falar um pouco disso. A população reclama do estado em que a estrada se encontra, com muitos buracos e o mato invadindo um caminho. Por isso, solicitamos a adoção de providências. É manutenção, né, de estrada, e está sendo um assunto muito recorrente aqui na casa. que as estradas estão em situação bastante precária. Por fim, eu chego na 23 aqui, que é de minha autoria, a qual indica conservação da limpeza pública na rua Antônio Claro de Souza. A rua mencionada, situada no bairro Centenário, vem sofrendo com o lixo acumulado, principalmente perto dos latões. O acúmulo de sujeira já deixou o local em situação vergonhosa e os moradores indignados. Nos últimos dias foi realizado um serviço de limpeza naquela área, mas não podemos deixar de pedir que continue sendo realizado para que a situação não chegue ao ponto em que estava. Sala das Sessões, Câmara Municipal de Gricema, 8 de março de 2018, foram as minhas indicações, José Teixeira Rodrigues Júnior. Essa última aqui, lá na rua Antônio Claro de Souza, eu estou colocando a foto aqui, é impressionante, parece um grande lixão, de tanto lixo acumulado na rua, e especialmente num lugar que já tem um tambor grande de lixo. A foto está aqui, depois se algum vereador quiser verificar, pode verificar, para a população tomar ciência que nós estamos tomando todas as medidas, pedindo e encaminhando aqui ao Executivo as providências. Eu achei que o senhor Luiz tinha saído, saiu um elogio aqui também para o senhor, tá, senhor Luiz, da participação do senhor aqui sobre segurança pública, e é da Maria Aparecida. Até quando? Cresci ouvindo os moradores rurais reclamando de roubos, assaltos. Temos que evoluir na segurança. Parabéns, senhor Luiz. Então, os participantes aqui também que estão referenciando aqui sobre a sua participação. Agora, continua na 24, 25 e 26. Ela é de autoria do vereador Leandro. Eu vou passar a palavra. Tem elas aí, né?
Uma boa noite a todos, boa noite novos edis dessa casa, senhor presidente, as pessoas que nos assistem pela Rádio Câmara, Web TV e Facebook, pelas redes sociais, boa noite às pessoas que estão aqui presentes. Bom, as minhas indicações, elas passam de uma reprise dos últimos 4 anos que vivenciei nessa casa como vereador, hoje suplente, estou aqui na ausência do vereador José Adilson. Indicação de número 24/2018, excelentíssimos senhores vereadores, nos termos do artigo 81 do Regimento Interno da Câmara de Gricema, requeremos o envio da indicação em tela ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, senhor Ari Lucas de Paula Santos, solicitando que se segue. Solicito que o Poder Executivo viabilize a regularização do fornecimento de medicamento para a farmácia municipal e forneça atendimento médico 24 horas no posto de saúde. Essa indicação faz-se necessária, pois muitas pessoas fazem acompanhamento contínuo dos medicamentos e não podem interromper o tratamento. Quanto ao atendimento médico, é de suma importância para o melhor atender a nossa população, que muitas das vezes procura o posto de saúde de urgência e não recebe o devido socorro em razão da falta do profissional médico durante noites e madrugadas, por exemplo. Pelo exposto, solicito que a indicação seja acolhida. Sala de sessão da Câmara Municipal de Gricema, 8 de março de 2018. Vou ler a indicação e fazer uma breve e rápida. Eu quero deixar bem claro e registrado que as indicações que eu fiz nos últimos 4 anos, independente que o prefeito é, no caso do meu grupo político, o prefeito atual hoje não faço parte politicamente, não que eu não queira reivindicar. Meu papel aqui, eu acho que eu fui o vereador nos últimos 4 anos que mais cobrou e mais reivindicou nessa casa legislativa. Acredito que teve um ano com 70 indicações, eu acho que mais de 50 eram nome de Leandro Rodrigues. Então, não é independente de prefeito A ou B, eu gosto de estar cobrando, eu gosto de estar pedindo mesmo apelo, porque o papel do vereador nada mais é que representar a população. E a população de Gricema hoje, eu vejo a necessidade muito da questão do medicamento. Muitos não conseguem comprar e necessitam fazer o uso do mesmo. E a questão do médico, a gente teve o projeto ano passado aqui, que a gente quase foi colocado uma corda no pescoço pedindo aumento, aonde foi dado o aumento, inclusive, exuberante, de uma boa quantia, de uma boa parcela, acredito eu que até dobrado, de quase 100%, para a questão dos médicos. Então, já que os médicos estavam querendo ir embora da nossa cidade, os médicos não estavam querendo pegar contrato, eu acho que o salário exuberante que eles têm hoje, igualado à região, que eu defendo, eu acho justo todo mundo ter direito a um bom salário, inclusive como não tive aqui, fui até sair da cidade, mas eu acho que deve investir mais um pouco em saúde e dar um melhor atendimento à nossa população, que se passar mal agora, infelizmente, vai ter que parar em Rio Branco ou Bar. E não falo isso desse ano, eu falo isso, vou falar por mim, 34 anos que eu tenho, 34 anos, a necessidade do médico, 24 horas. Então é isso. A indicação de número 25, eu vou direto ao tópico. Solicito ao Poder Executivo que viabilize a regularização dos símbolos e vencimentos salariais dos funcionários da Prefeitura de Gricema e dê aos servidores planos de carreira. Justificativa. Entendemos que o país está enfrentando uma crise, mas pedimos encarecidamente que os órgãos competentes da Prefeitura se reúnam e façam aos poucos um estudo para regularizar esta situação, pois os funcionários estão com salários defasados há mais de 8 anos. Apenas a classe de professores é contemplada como plano de carreira profissional. Sala de sessão, Câmara Municipal de Gricema, 8 de março, vereador Leandro Rodrigues. Uma pequena prévia, a questão do que eu falei, que o único que teve os símbolos de vencimento atualizado foi só a classe dos médicos. Não desmerecendo, não querendo colocar, porque está em alto padrão, que merece o melhor salário. Mas peço encarecidamente aí que a nova gestão, a nova administração, acredito que possa estar olhando um pouco mais com carinho para os funcionários, servidores. Gricema também já começou e passa por perder alguns funcionários do município, porque uma boa parcela dela recebem menos de um salário mínimo. Indicação de número 26. Nos termos do artigo 81 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Gricema, envio a seguinte indicação. Indica ao Executivo que sejam notificados os donos de lote, terrenos baldio, casas abandonadas e construções paradas. A presente indicação se faz necessária devido às irregularidades da situação acima citada. Observa-se que os locais estão servindo de depósito de lixo, acumulando animais peçonhentos, água parada, sem contar que muitos dos lotes e obras paradas não estão cercados, ficando sujo de matos e detritos. Uma sugestão minha, como vereador Leandro, que esses lotes, que as prefeituras possam enviar um fiscal para confirmar a irregularidade e as condições do terreno. Quantidade de sujeira, altura do mato, presença de cobras, ratos, escorpiões, criadores de mosquito. Outra medida possível é que o proprietário do local receba uma notificação e tenha um prazo mínimo de 30 dias, proceder à limpeza do terreno. Caso não venha fazer o mesmo, que seja criada uma lei ou um intuito de multa. Contamos com apoio e agradecemos. Sala de sessão da Câmara Municipal de Gricema, 8 de março de 2018, vereador Leandro. Essa indicação também já foi muito passada e vou aproveitar dela para abordar um tema. Nós estamos num período endêmico onde o país está enfrentando a questão da dengue. O mesmo mosquito, o Aedes aegypti, que transporta esse vírus quando contaminado por uma pessoa com caso da dengue, ele também transporta o vírus da febre amarela. Em Minas Gerais já morreram mais de 300 pessoas vítimas de febre amarela por descuido da própria população, que muitas das vezes deixa água parada, lixo, tudo julgado de qualquer maneira, é falta de higiene mesmo. E a questão do lote é um dos focos maiores que acumulam água parada e tem a questão do foco. E dengue, município hoje, aqui em Gricema, eu vejo que, por ser uma cidade pequena, tem como reduzir mais essa questão, tem como a prefeitura investir um pouco mais, porque manutenção, limpeza de bueiro, rua, calçada, tampa buraco, isso é beabá de qualquer administração. Então eu peço que o fiscal de rua, como muitos são sempre taxados de ficar em porta de prefeitura, que o Poder Executivo peça para que realmente possa fazer o serviço de fiscalizar, mas fiscalizar no sentido, aquela casa eu não posso fiscalizar porque pertence ao grupo político. Não, que seja fiscalizado, que seja multada a pessoa que não está mantendo as coisas corretas, pelo fato que quando mexe no bolso, mexe um pouco mais na questão da situação. E para evitar também doenças que possam estar levando até a óbito, como dengue e febre amarela. No mais, agradeço a todos, uma boa noite.
Obrigado, Leandro. Todas as indicações muito pertinentes, né? E o Leandro trouxe à tona aqui mais um assunto que calha naquilo que eu falei lá atrás, de que o município traduz aí uma informação equivocada, passa para a população que está faltando dinheiro. Não está faltando dinheiro. Nós votamos há pouco tempo atrás aqui e não teve briga para isso, não. Pelo contrário, teve ajuda. Eu sou o Luiz, que participou da tribuna aqui, participou no mesmo dia que o projeto foi aprovado. Foi quando nós votamos para melhorar a estruturação aí do quadro lá da saúde, e principalmente do salário dos médicos. O que era a justificativa daquele reajuste? Inclusive, na ocasião, nós pedimos aos demais funcionários. E veio para o médico, porque o salário estava tão defasado que não conseguiria atrair profissionais para vir atuar aqui na cidade. E com um salário melhor, ia conseguir. Não conseguiu, aumentou os gastos, não conseguiu, e ainda estamos descobertos aí de atendimento médico. Então, assim, quando a gente fala de ser um desastre, não é um desejo nosso, a gente fala lamentando, falta 3 anos de governo. Nós estamos falando isso agora, é para corrigir, não é, porque se fosse desejo nosso, deixava o barco rolar. Mas não é esse o interesse. Nós queremos acertar, caminhar junto, trabalhar junto. Eu te parabenizo, Leandro, pela lembrança, é a sua área também de atuação, né? Mas foi muito bem lembrado e colocado aqui na Câmara, porque há pouco tempo... Nós temos memória curta, né? já tínhamos esquecido que há pouco tempo nós votamos aqui um aumento do salário dos médicos para contratar médico. E nós votamos, e não contratou não. Pelo contrário, está tudo do jeito que estava mesmo. Está tudo do mesmo jeito. Lamentável. Eu quero agradecer aqui também ao pessoal do Rio de Janeiro, a Maria do Carmo, de Oliveira, até que... Estou em São Gonçalo, Rio de Janeiro, parabéns, amo muito a minha cidade lá daqui. Revejam a estrada no Córrego Santo Antônio, está pedindo para pedir aqui melhoria na estrada do Córrego Santo Antônio. Indicação nesse momento aqui, a gente está encerrando, algum vereador quer fazer algum comento de alguma indicação? Não, passa então, né? Encerradas as indicações, nós vamos abrir a matéria votada. Vou passar aqui a leitura para o secretário. Deixa eu fechar aqui. Indicações acabou. Nós vamos ao parecer prévio do Tribunal de Contas, que aprovou as contas do exercício de 2016. A reunião passada nós fizemos a leitura da... O Mauro fez a leitura do parecer prévio. Os vereadores querem que repetem a leitura do parecer? Dispensada a leitura, nós podemos então aqui analisar o parecer da Comissão de Legislação e Justiça, deu parecer favorável pelos 3 membros, e a Comissão de Orçamento deu parecer acompanhando o parecer técnico do Tribunal de Contas, favorável também. Então, dessa forma, colocar aqui em debate a prestação de contas do Executivo Municipal 2016, responsável da época era o prefeito Antônio Vaz de Mello. Algum vereador que queira falar, fazer alguma argumentação? Você é muito breve, né? Porque estou falando muito. Só renovar aqui os parabéns que nós demos na última reunião, porque nós temos na casa um representante da administração, que é o Batista. Tá, Batista? Parabéns aqui.
Foi um mês, janeiro de 2016.
Obrigado. É o seu ano, Batista, exatamente, em 2016. E está fechando aqui a sua administração, junto com o Antônio, 8 anos de administração. A última conta aqui, nós vamos agora submetê-la em votação. Você quer comentar alguma coisa?
Não, eu quero agradecer o reconhecimento, né? Muito obrigado.
Diante assim, vamos iniciar aqui a votação. Vereador Josimar.
Eu voto é favorável.
Vereador Rafael.
Sou favorável, senhor presidente.
Vereador Leandro.
Favorável.
Vereador Mauro.
Meu voto é a favor.
Vou antecipar o meu a favor. Vereador João Batista.
Meu voto é a favor, senhor presidente.
Vereador André.
A favor.
Vereador Arilson.
A favor.
Vereador Célio.
Ponho o parecer do tribunal, sou favorável.
Favorável, dessa forma, a prestação de contas, que já aprovava as contas do exercício de 2016, ficam aprovadas também pela Câmara. A Câmara ratifica aqui a aprovação da Câmara, do Tribunal de Contas. Então, diante disso, nós vamos promover a segunda votação, que é a votação da resolução a qual regulamenta esta votação. Vou pedir o Mauro aqui que faça a leitura da resolução, conforme nós já prevíamos, adiantamos a matéria, porque na reunião passada todos os vereadores já tinham se manifestado a respeito da matéria.
Projeto de lei número 01/2018. Projeto de resolução número 01/2018. Aprecia as contas anuais do Executivo referente ao ano de 2016, sendo prefeito municipal da época o senhor Antônio Vaz de Mello. O presidente da Câmara Municipal de Criciúma, no estado de Minas Gerais, faz saber que a edilidade, em sessão plenária ordinária, deliberou e que a mesma promulga a seguinte resolução. Artigo 1º. Ficam aprovadas por unanimidade as contas do Poder Executivo Municipal referente ao ano de 2016, por votação em sessão plenária em reunião ordinária ocorrida no dia 8 de março de 2018. Artigo 2º. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, Guiricema, 8 de março de 2018, José Teixeira Rodrigues Júnior, presidente da Câmara Municipal de Guiricema.
Os vereadores sabem que a resolução para ratificar a votação o tribunal exige, né? Então, dessa forma, ela vai em votação, já que nós discutimos o parecer. Vereador Célio.
Favorável, senhor presidente.
Vereador Arilson.
Favorável.
Vereador André.
A favor.
Vereador João Batista.
A favor.
Vereador Mauro.
Voto a favor, senhor presidente.
Eu antecipo meu voto a favor também. Vereador Josimar.
Favorável.
Vereador Rafael.
Favorável, senhor presidente.
Vereador Leandro.
Favorável.
Resolução aprovada por unanimidade. Seguindo a pauta, vamos para o projeto de resolução número 2. É de autoria do vereador João Batista. Posso passar para o secretário fazer a leitura? Ou vou passar diretamente aqui para o Batista, ele quer fazer a leitura. Tem a palavra.
Projeto de resolução número 2/2018. Autoriza o Poder Legislativo a conceder título de cidadão honorário guiricemense. João Batista de Oliveira, vereador, no uso de suas atribuições legais, faz saber a todos os habitantes que a Câmara Municipal de Guiricema aprovou e o presidente sanciona a seguinte resolução. Artigo 1º. Fica o Poder Legislativo autorizado a conceder o título de cidadão honorário guiricemense à ilustre senhora Terezinha Guilherme da Silva Martins. Artigo 2º. A secretaria deverá agendar junto à homenageada os seus familiares a melhor data para a entrega do título e a respectiva placa alusiva. ao feito em sessão solene a ser realizada no Salão Nobre desta Casa Legislativa. Artigo 3º. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Guiricema, 8 de março de 2018. Pode justificar. Justificativa ao projeto de resolução número 1/2018. Terezinha Guilherme da Silva Martins é natural de Tarumirim, Minas Gerais. Nascida em 20 de novembro de 1949, filha de Lourival Guilherme da Silva e de Maria Matilde. Veio para o distrito de Tuiutinga ainda criança, onde cresceu e concluiu parte de seus estudos. Esposa do ex-vereador desta casa, senhor Sebastião Martins, com quem tem 4 filhos. É mãe de família exemplar. Estudou também no ginásio de Guiricema. Depois fez o curso normal em Visconde do Rio Branco. Concluiu seu estudo superior em Ubá. Hoje é formada em matemática. Atuou por mais de 40 anos na vida acadêmica, tendo sido professora e diretora na Escola Estadual Castorina Gomes Soares, por ser pessoa de perfil especial, é que tem prestado muitos serviços à comunidade de Tuiutinga. É que eu, João Batista de Oliveira, vereador, proponho os nobres colegas a concessão do título de cidadã honorária guiricemense à ilustre senhora Terezinha Guilherme da Silva Martins.
Obrigado, Batista. Se você quiser argumentar mais sobre o projeto?
Não, eu achei por bem. Eu conheço a Terezinha como... E ainda estudando, já era professora em Tuiutinga no ano de 1969. E formou-se e continuou dando aula na Escola Estadual Castorina Gomes Soares. E ali foi professora por muitos anos e diretora por muitos anos, concluindo quase 50 anos de trabalho naquela escola. É uma pessoa exemplar, uma grande mãe de família, e que eu achei, portanto, merecida a esse título. Se os nobres vereadores concederem esse apoio à minha pessoa, ao meu pedido, ficarei muito grato com eles. Muito obrigado.
O projeto recebeu o parecer favorável da Comissão Legislação e Justiça. E algum vereador quer fazer um comento? Vamos passar a votação, Rafael?
Só dar um comentário. Pode senhor presidente, Rafael. Obrigado pela palavra. Batista, a gente conhece a Terezinha, né? É uma pessoa distinta, honesta, trabalhadeira demais. Portanto, já foi eleita diretora da escola Castorina. Foi só ela de candidata, né? Já aconteceu isso lá, né? Lá em Tuiutinga. Várias vezes, por pessoal assim, não queria nem deixar ela sair, de tanto belíssimo trabalho que ela foi feita ali na escola. E ser esposa também de um grande amigo nosso, que é o Tatão Martins, que foi um grande vereador e lutou muito pelo interesse do nosso povo. Muito obrigado, senhor presidente.
Quero que, só complementar o vereador Rafael, vai ser aprovado, tá, Batista? Na reunião de hoje nós temos dois andamentos aqui de título, terão alguns outros, e nós vamos ver a melhor data, porque a gente quer fazer uma solenidade bem bonita, igual a gente fez ano passado, e dar um título de gratidão, na verdade, a essas pessoas importantes para nós guiricemenses. Nessa oportunidade, o senhor está dando o título aqui à dona Terezinha, eu quero ver se a gente consegue deixar o plenário superior revitalizado. Uma pintura é muito pouca coisa que precisa ali, porque foi uma obra do vereador Sebastião Martins, e que pelo curto prazo, pela correria que ele ficou na obra, ele não teve oportunidade, uma solenidade para fazer uma inauguração. E eu sou das pessoas que pensam que é até bíblico, né? Dê honra a quem merece honra. Eu quero ainda adquirir a placa alusiva e colocar a placa no salão superior da obra que foi feita pelo Tatão e dá-lo a oportunidade de inaugurar. Não quero mérito sobre isso, porque foi uma obra que ele fez a um custo muito difícil, árduo, que ele responde até hoje por muito daquilo. Então, eu, tendo essa oportunidade ainda neste ano, quero promover essa reforma lá em cima, pequena reforma, né, uma pintura do salão superior, e colocar uma placa ali para que ele tenha essa honra de poder inaugurar o salão que ele construiu. E relembrar também os outros que ajudaram a edificar o prédio da Câmara, que hoje é uma estrutura muito boa, que atende toda a população de Giricema. O projeto pode ir em votação? Vereador Josimar.
Favorável.
Vereador Rafael.
Favorável, senhor.
Vereador Leandro.
Favorável.
Vereador Mauro.
Favorável.
Antecipo meu voto favorável. Vereador João Batista.
Voto a favor, senhor presidente.
Vereador André.
A favor.
Vereador Arilson.
A favor.
Célio.
Favorável, senhor presidente. E o vereador João Batista, muito feliz na sua, tá, pela dona Terezinha e pelo nosso Sebastião Martins também, vereador há muitos anos dessa casa. Eu tive o privilégio também de ser vereador junto com ele. Então, é uma escolha muito, muito perfeita.
Muito obrigado, vereador.
E ele também vai ser reverenciado aí na ocasião, com certeza. Ô Célio, a palavra continua aí com você. Você é autor da proposta de resolução número 3.
Projeto de resolução número 3/2018. Autoriza o Poder Legislativo a conceder o título de cidadão benemérito giricemense. Eu, Célio Capobianco, vereador da comarca municipal de Giricema, no uso de suas atribuições legais, faz saber a todos os habitantes que a Câmara Municipal de Giricema aprovou e o presidente sancionou a seguinte resolução. Artigo 1º. Fica o Poder Legislativo autorizado a conceder o título de cidadão benemérito giricemense ao ilustre senhor Geraldo de Miranda Cunha. Artigo 2. A Secretaria deverá agendar junto ao homenageado e seus familiares a melhor data para a entrega do título e a respectiva placa alusiva ao efeito, em sessão solene a ser realizada no Salão Nobre desta Casa Legislativa. Artigo 3º. Essa resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Giricema, em 8 de março de 2018. Senhor presidente, eu não, no meu indicação, eu nem fiz a justificativa. Mas a justificativa do Geraldo Miranda, como todos sabemos, é um homem que doou um pouquinho de cada coisa para Giricema. Então, é uma pessoa que é muito... tudo de bom. Então, é isso.
Vou passar a palavra para o vereador João Batista.
Senhor presidente, eu parabenizo a atitude do Célio, porque às vezes até que alguns jovens aí, mais novos do que a gente, não sabem, o Jair Miranda foi vereador 3 vezes nessa casa. Além de outros serviços prestados à comunidade, à igreja, ele colaborou muito com a igreja no tempo dele aqui, e a comunidade de Vilas Boas, foi muito feliz na sua época em Vilas Boas, e eu, como um grande amigo de Geraldo, companheiro há muitos anos, eu parabenizo a ele e a quem está prestando essa homenagem. Muito obrigado.
Também, Sérgio, parabenizo e teve uma pessoa que representava o seu Geraldo aqui, trabalhou com a gente aqui, que era o João Vitor, até está nos assistindo agora, e neto dele, né? Fico muito, muito feliz dessa iniciativa, que também vai ser acolhida. E na data certa, oportuna, nós vamos agendar essa grande solenidade, essa festa bonita que nós vamos fazer para esse Guiricemense, exemplo para todos nós. Podemos abrir a votação? Com você, vereador Josimar.
Favorável.
Rafael.
Sou favorável, senhor
presidente. Leandro.
Favorável.
Mauro.
Meu voto é a favor, presidente.
Antecipo o meu favorável. João Batista.
A favor.
André.
A favor.
Arilson.
A favor.
Célio. Célio.
Favorável, senhor presidente.
Proposta de resolução número 3 aprovada por unanimidade. Vamos entrar aqui no projeto de lei. Encerramos as resoluções, que também é matéria votada. Agora teremos os projetos de lei. Primeiramente aqui o número 2, que esteve na pauta na semana passada. E vereador, acho que Arilson pediu prazo, né? Mas o vereador Rafael, Zé Adilson, pediu prazo para melhor análise. Então nós estamos trazendo à pauta o projeto de lei complementar número 2, que altera o dispositivo da lei complementar número 499, de 8 de janeiro de 2018, e dá outras providências. O projeto é bastante extenso e também foi... Não é tão grande, né? Mas ele foi lido na reunião passada. Algum vereador quer que faça a leitura ou pode dispensar a leitura? Tá. Solicito aos nobres edis desta Casa Legislativa prazo de 15 dias para melhor análise do projeto. Acompanho o voto do relator. Acompanho o voto do relator. O relator da Comissão de Legislação e Justiça foi o vereador Leandro, está em substituição ao vereador José Adilson. Então, vamos deliberar para respeitar aqui a comissão. Quando a comissão pede prazo, é praxe que nós, então, retiramos para o prazo, porque é uma indicação da comissão que zela pela legalidade do projeto. Mas em respeito aos demais, vamos deliberar aqui pelo prazo. Eu vou antecipar meu voto, eu fico com vocês três pelo prazo. Vou consultar o vereador Célio.
Senhor presidente, o vereador Leandro, que não esteve aqui na reunião passada e hoje, mas esse projeto eu acho que não tem nenhum impedimento não, gente. O projeto está muito bem explicado, a justificativa dele convincente. Que ele já esteve aqui já na reunião passada e foi pedido o prazo de 15 dias.
Vereador Arilson.
Eu fui um dos que pediu o prazo, presidente, mas em respeito ao colega que também não estava presente, eu concordo com o prazo, pode ajudar, mas se fosse para votar hoje, estaria disposto também a votar.
Vereador André.
Eu também, se fosse para mim votar hoje, eu votaria. Mas respeito o Leandro aí, que está chegando agora aí, né? Aí só que eu também queria fazer um pedido.
Sim.
Que igual ele, que não conhece o projeto, né? A gente também está pedindo ao senhor presidente, se puser disponível para nós, pelo menos 2 dias antes da pauta da reunião, para a gente se inteirar ela e poder discutir aqui. Eu teria que até que constasse sem ato, se for possível. E por isso eu respeito a decisão do Leandro e voto no prazo para ele, sim.
Tem que constar, sim. A pauta ela já estava disponível há 2 dias. Pode constar que o vereador André pediu que a pauta fica disponibilizada com 2 dias de antecedência. eu estou afirmando que a pauta já estava disponível com 2 dias de antecedência.
Eu estive aqui também, foi ontem de ontem, até pedi a Paulinho para redigir 2 indicações para mim, perguntei se tinha prazo ainda, falou que tinha, que a pauta ia ser encerrada naquele dia. Foi 2 dias, como é que é? Foi antes de ontem, foi terça-feira. Aí ela pegou e fez para mim. Eu já sabia o que já ia vir na reunião.
O fato de nós disponibilizarmos a pauta com antecedência pode ser prejudicial a uma necessidade de urgência, vereador André. De repente, um projeto que chegue, às vezes, no mesmo dia, como nós aqui há poucos minutos antes de iniciar a reunião, debatimos sobre um projeto para amparar um gricemense que necessitava, nós estávamos aqui dispostos a votar um projeto de última hora para ajudar ele. Então, assim, eu acho que deve, entre nós, existir o bom senso. Se um projeto chegar com... Isso já foi falado aqui, já, o vereador Josimar sabe disso, e debatido aqui com os vereadores. Se os vereadores quiserem que respeitem prazo para ter o bom senso, e imperar pelo bom senso, agir sobre bom senso, de que a necessidade pode fazer com que nós votamos um projeto emergente... Né, acho que é uma questão de bom senso, coisa que o senhor votou já no bom senso em reunião passada. Talvez o senhor tenha mudado de opinião para pedir que a pauta disponibilizasse agora em 2 dias, mas anterior a isso o senhor pensava, comungava da nossa opinião dar a oportunidade de analisar um projeto de urgência. Mas se for para que nós deliberar e deixar a pauta fechada a 2 dias da reunião, para mim é muito
fácil
administrar.
Concordo com o senhor, eu concordo. Se for de um trem de urgência, não tem problema não. Agora, você fala assim, um assunto assim, mais polêmico, que a gente precisa de a gente inteirar ele, né? Aí que, se for possível, não, entendeu?
Sim, isso tem sido feito. Religiosamente aqui, os funcionários da Câmara têm cumprido com essa meta de disponibilizar os documentos que chegam aqui ao mesmo momento. Se quiser levar cópia, tirar cópia, pode tirar cópia e disponibilizar todos os vereadores. Aqui a transparência é total. Vereador Leandro.
Novamente, uma boa noite a todos. Agradeço a compreensão dos nobres edis aqui da casa. Em democracia se faz assim mesmo. Acho que a minha opinião jamais vai ser igual a do outro. Temos formas de pensar diferente. Parabenizo ao presidente, mesmo sabendo que tem que passar por uma comissão, ter o parecer favorável do relator, juntamente com o presidente e o secretário, para poder estar aí na mesa para a votação, sem ter que consultar os demais. Mas acho bonita a parte do presidente usar um pouco mais além da democracia em ouvir a opinião de todos, independente qual seja ela. Eu aprendi no último mandato de 4 anos que eu tive nessa casa, com a ex-vereadora Clara, a ler, reler, continuar lendo, voltar a ler novamente. Eu aprendi a ler com 32 anos, para falar bem a verdade. Eu ler por ler é uma coisa, mas ler e ter um entendimento é outra totalmente diferente. O projeto, não que eu não tenha conhecimento dele, na sexta-feira, quando eu fui convocado para atuar na ausência do vereador José Adilson, eu gosto, como sempre de costume, estar a par de tudo que se passou e está se passando. Então eu li, acredito eu que o projeto ainda precisa de ser relido, como eu falei na questão da vereadora Clara, ler, reler, continuar lendo e ler novamente. Parabenizo os demais vereadores que já estão a par de cada detalhe, de cada pauta, de cada vírgula, parágrafo desse projeto. Mas para mim, acredito que a princípio é esta reunião. Caso a comissão, posso deixar aqui claro também, a gente pode estar reunindo aqui também semana que vem e deixar uma justificativa melhorada para a próxima reunião, estando ou não aqui. E também aprendi com um ex-assessor, não quero deixar nome, mas ele sempre julgou na cara dos demais vereadores aqui dessa casa, a maioria se faz presente aqui ainda, que a gente votava vomitado, chegava de qualquer maneira, a gente estava votando. Então ele me ensinou muito a questão de ler também, a questão de pedir tempo para melhor análise. Então estou dando continuidade aos passos que eu aprendi nessa casa legislativa. Mesmo assim, respeito a opinião de cada um e agradeço a compreensão de todos. Muito obrigado.
Ô Leandro, você está com muito jeito. A verdade é que nós temos que tratar a coisa mais séria. Tem um artigo aqui nesse projeto de lei aqui que foi debate na reunião passada, que é a contratação de assessoramento jurídico. Acabamos de falar há pouco tempo aqui, já tem 4 advogados lá na prefeitura e o IPREF está precisando de um. Eu acho que é bem-vindo sim o pedido de prazo. Parabéns para vocês três aí. Eu continuo aqui a consulta ao vereador João Batista. Prazo ou vamos votar?
Também sou a favor do prazo, senhor presidente.
Eu vou adiantar o meu voto aqui, sou favorável ao prazo para analisar melhor sim a proposta, como vocês três membros da Comissão de Legislação e Justiça. Aí falta o Mauro, né? Vereador Mauro, sobre prazo e votar agora.
Boa noite a todos. Esse projeto, na última reunião, ele já foi pedido um prazo de 15 dias. Imediatamente, no outro dia, eu procurei a diretora desse prédio, que é a Eusébia, certo? E eu vou acompanhar esse prazo, respeitando a você, Leandro, porque você não estava a par do assunto, mas já vou adiantar meu voto, que é a favor desse projeto. Ela me diz lá que esse item que trouxe dúvida para nós aqui, no item 8, a competência do Conselho Fiscal, requer ao Conselho da Previdência, caso necessário, a contratação de assessoria técnica. Fui lá e mandei ela me explicar esse item que trouxe dúvida para nós aqui. E ela me disse, falou assim, qualquer conselho, Mauro, ela necessita de assessoria técnica. E isso o tribunal está cobrando dela lá. Então eu não quero dia da manhã falar assim, eu moro prejudicou o andamento. Então já vou adiantar meu voto daqui 15 dias, já é a favor desse projeto. E estou votando hoje a favor do prazo, acompanhando vocês.
Eu também estou votando a favor do prazo, de forma que o projeto está retirado da pauta por 7 votos a favor do prazo contra 2. Vereador Célio. Votou, hein? Célio e André votou a 1. Então é 8-1.
Eu, senhor, eu, em consideração também ao vereador Leandro, eu retiro as minhas palavras, até porque ele não esteve na reunião passada, então eu, não, entendeu, Leandro? Em consideração a você, eu retiro a minha palavra e vou acompanhar o prazo juntamente com todos os vereadores.
Isso. Então, na próxima reunião, sem falta, a gente coloca o projeto aqui em votação. O projeto recebeu prazo por unanimidade e foi retirado de pauta. O pedido não é só do Leandro, é de toda a comissão. Então, nós retiramos aqui e vamos para o projeto de lei número 4. Eu acho que é a última matéria votada. Está pedindo aqui um pedido de ordem para ver se a gente coloca o assunto. Eu vou antecipar porque está muito recorrente aqui um assunto de pessoas pedindo para o município oferecer transporte a alunos de APAE. Parece que está tendo alguém que está ficando para trás. Eu acho que tem que procurar lá na prefeitura. Se não solucionar, pode nos procurar aqui, o vereador Célio. Mas sobre transporte lá da APAE, está pedindo intervenção da Câmara. Eu acho que no momento aqui, só cabe uma orientação. A pessoa que estiver tendo o pedido negado, pode até nos procurar aqui, que aí a gente coloca nome e tudo, mas procurar primeiro na prefeitura, a secretária lá de educação, o chefe de transporte, porque não pode negar o transporte aqui para a APAE, que o município dedica exclusivamente aos alunos lá necessitados. Vereador Arilson.
Obrigado, presidente. Por pura coincidência, o assunto chegou. Eu estive ontem, antes de ontem, conversando com a secretária, e ela falou nesse assunto. Está muito sobrecarregado, tem 58 usuários, então está muito lotado o ônibus. Está intercalado, tem dias que uns vai, tem dias que outros não vai. Ainda vai controlando assim, está cabendo o ônibus. Mas está tomando providência, segundo ela que me falou, para regularizar, para até levar o pessoal do conservatório e também o pessoal que faz um cursinho no Senai. Mas o ônibus está pequeno pela quantidade de gente, mas a prioridade é do pessoal da APAE. Até então não está levando ninguém para curso, está levando só o pessoal da APAE. Aí se não tá levando, porque não pode em pé e porque não está cabendo. Mas ela está tomando providência quanto a organizar a questão do transporte lá, isso ela me falou. Tá?
É, foi bom, a informação deve ter chegado então ali para o Arilson. Vou repassar aqui para quem está nos assistindo, é mais de uma pessoa que está recorrendo aqui no assunto. Então eu só estou adiantando isso aqui, eu ia falar lá no final da reunião, no pequeno expediente. A gente espera que se resolva essa situação, mas nós vamos pedir pelo transporte, sim, que eles já recebiam, que não cessa, né, para não cortar transporte dos estudantes.
Quero só inteirar nessa pronúncia do senhor, acabou lendo essa postagem aí, e o que o Arilson falou ali também, muito importante, né, que a administração está tentando rever essa situação. Eu acho que se tiver jeito, às vezes coloca dois ônibus para circular, graças a Deus a frota é muito grande e pode atender a todos, para ninguém faltar, às vezes com o tratamento que vem fazendo, né, não faltar de aula, que a gente vê, principalmente eu vejo muito aqui o César para a rua fora, coitado. Deixa um homem desse para trás, gente, eu acho que vai pendurado até no para-choque do ônibus, de tanta vontade que tem de ir, aquela vontade de ir lá na PAE, de conviver com o pessoal, é muito importante isso. Eu acho que não deixa ninguém para trás, não. A administração, a secretária, o chefe de transporte, rever essa situação, não deixa de levar ninguém, não. Né? Não tenta intercalar, atrapalhar o andamento da situação. Muito obrigado, senhor presidente.
É, tem uma outra situação que é uns passes, né, que a prefeitura tem dado aí. Eu prefiro me inteirar melhor do assunto. Eu acho que os vereadores também têm que fazer, igual o Arilson teve com a secretária. Porque às vezes chega a informação lá que a Câmara está fazendo um julgamento. Tem julgamento disso, não. A informação está chegando e parece que bate, porque o vereador Arilson tem conhecimento. O vereador Rafael tem conhecimento. Eu vou dizer que eu já vi o ônibus da APAE com espaços. Com espaços. Então, eu não sei se é agora recentemente que aumentou, mas eu já vi o ônibus da APAE com espaço vazio. Não posso aqui dizer que é todos os dias. Não quero fazer nenhum juízo de valor sobre isso, mas que nós vamos, então, apurar e trazer para as reuniões. Eu pedi o Arilson, os demais vereadores aqui que puderem aqui trazer uma informação, mas vamos pedir, acima de tudo, ao município para não deixar os alunos, igual o Rafael tá falando do César aqui. E quando chega da APAE, já, às vezes pede até carona para voltar para lá. Que é o costume, tanto que ele gosta de ir. Né? E outro dia ele ficou para trás. Teve um dia aí que ele ficou para trás. Então, assim, vamos chamar atenção para isso, as autoridades lá da prefeitura que tem que cuidar disso para tentar resolver o mais rápido. Josimar.
Concordo com o que o Rafael falou. Acho que a prefeitura tem bastante ônibus. E eu acho que não deve deixar esses... Já são especiais, né? E a gente não pode deixar ninguém para trás, não. Concordo com o Rafael.
Vamos pedir por isso. Vereador Arilson quer concluir.
Essa questão mesmo, aí tocar com o que o Rafael falou, a questão do transporte, eu mesmo dei essa opção, mas por questão de não ter. Ela me assegura que não tem outro ônibus que possa fazer esse trabalho junto no momento. Por causa de condições com... precária de carro que está tendo ali. E o ônibus fica o dia todo. Então não tem condição ela não está tendo condição de ter dois carros, fica o dia todo parado na PAE. E quando eu falei que está alternado, é porque tem pessoas que têm um tratamento num dia da semana e outras pessoas têm outro tratamento. Não está deixando porque não tem vaga. Tá, uns vai na segunda, outros vai na terça, outros vai na quarta, vai alternando, porque cada um tem seus dias de tratamento. Não está deixando para trás por causa de não caber no transporte, não, segundo o que ela me informou.
Vamos ao projeto aqui. Nós podemos conversar mais sobre esse assunto depois que a gente apurar mais as questões, né, aprofundar nesse assunto. Só estou repassando aqui porque recebi muitas reivindicações aqui, para vocês verem que tem coerência com o vereador Arilson e o vereador Rafael, também estão cientes do que está acontecendo. Então, agradeço aqui a participação das pessoas que estão falando desse assunto aqui, a Câmara, no segundo momento, aprofunda sobre esse assunto, esse tema. Projeto de lei número 4, gente, é a última matéria votada. É do Batista, né, Batista? Vou te passar para a leitura, por favor.
Projeto de lei número 4/2018. Dispõe sobre extinção e denominação de nome de rua no distrito de Tuiutinga e da outras providências. João Batista de Oliveira, vereador, no uso de suas atribuições legais, faz saber a todos os habitantes que a Câmara Municipal de Guiricema aprovou e o prefeito municipal sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Fica extinto o nome Rua Getúlio Vargas, via principal do distrito de Tuiutinga, que inicia-se no Córrego das Três Bicas, nas proximidades da residência de Mário Lúcio Nogueira, terminando em frente à Escola Estadual Castorina Gomes Soares, passando a ser denominada Rua Manuel Martins de Andrade. Artigo 2º. Fica o chefe do Poder Executivo autorizado a confeccionar placas relativas às denominações de que se trata a presente lei. Artigo 3º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Guiricema, 8 de março de 2018. Justificativa de lei ao projeto de lei número 4/2018. Manuel Martins de Andrade era natural de Tuiutinga, Guiricema, nascido em 10 de fevereiro de 1913, filho de João Martins de Andrade e Maria Augusta da Conceição Andrade. Foi trabalhador e produtor rural, exemplar, chefe de família, casado com Terezinha Ruela Martins, com quem teve 8 filhos. Pai do excelentíssimo vereador desta casa, senhor Sebastião Martins, era considerado de uma importante família de nosso município. Por isso que eu, João Batista de Oliveira, venho propor aos nobres colegas que a antiga rua Getúlio Vargas, no distrito de Tuiutinga, passe a ser denominada Rua Manuel Martins de Andrade. Ressalto aqui que não sou contrário ao antigo nome do local citado, mas atendo por bem que seja dada esta nova denominação, a uma vez que o ilustre senhor Manuel Martins de Andrade foi filho desta terra, inclusive de Tuiutinga, diferentemente de nosso ex-presidente da República, excelentíssimo senhor Getúlio Vargas.
Batista apresentou o projeto de lei, submetido aqui à Comissão de Legislação e Justiça, concedeu parecer favorável, abriu o projeto para discussão. Algum vereador quer fazer algum debate? Vereador Arilson.
Parabéns ao Batista, mais uma vez, pela iniciativa, mas... ouvindo a leitura aqui, o Batista, está sendo feita uma troca de nome de rua, não é isso? E Getúlio Vargas foi um ex-presidente, mas quando foi denominada essa rua, não tem família, não tem nada que prende, hoje não tem nada que prende, o povo pede essa troca disso aí, ou é mesmo só uma homenagem fazendo ao São Manuel? O povo hoje não fica contrário se trocar o nome de rua lá. É uma situação que... Tá, vamos ouvir mais gente. É dúvidas que a gente está tendo e está discutindo. Vamos ouvir os outros colegas.
Vou adiantar aqui. O pedido para denominar rua, né, logradouro, é competência também... do Poder Legislativo, ele tem essa atribuição. O Batista mesmo, ele foi autor do projeto que concedeu o primeiro nome lá na rua. E hoje, por reivindicações de moradores, ele está propondo aqui uma alteração, já que trata-se sim de um nome, como você me explicou, né, Arius, de pessoas que não tem um parentesco, que não tem um envolvimento, apesar de ter sido um grande homem, né, um grande nome político, inclusive, de referência aí no país todo. Mas o debate está aberto, mais algum vereador?
Senhor presidente, mais uma vez, obrigado pela palavra. Parabéns, Batista, mais uma vez, né? Porque muito feliz de prestar essa homenagem aos familiares do Sr. Sebastião Martins. É justo, porque é um homem de família, o Sr. Manuel, um homem que criou 8 filhos com muita dificuldade, como Rua Getúlio Vargas. Eu acho, né, justo o que o senhor está fazendo nesse momento. E o pessoal começar a acostumar a colocar o nome nas contas de luz, Manuel. E rapidamente, se Deus quiser, vai dando tudo certo. A dúvida do Arilson também é importante, que às vezes a comunidade pode achar ruim de alguma coisa, mas eu acho que pela homenagem que o Batista está fazendo ao senhor Manuel, eu acho que o povo vai entender perfeitamente. Muito obrigado, senhor presidente.
Mais algum vereador? Quero só acrescentar aqui o
vereador Sérgio. Senhor presidente. Vereador João Batista. Eu, quando parte do CIS, você sabe que eu, o que eu puder fazer, eu sempre fiz que maior obrigado. Defensor.
Muito obrigado.
Você me defende o tempo todo. Tem um artigo aqui, Batista, na lei orgânica, que outro dia eu estava olhando. Então, por dúvida, aí a gente vai tentar. É 226, preservará no município os nomes de praças, ruas, avenidas e logradouros públicos já existente à data da promulgação desta lei orgânica, salvo o disposto acima, se por um abaixo assinado de no mínimo 20% dos moradores. Então, senhor presidente, você acha que para reforçar isso convém que pegue alguma assinatura de alguém? Se depender da minha ajuda, Batista, de ir lá e ajudar e pegar, para que esse projeto fique 100%, ou vocês acham que não tem necessidade?
Você quer uma opinião minha?
Perfeitamente.
A minha opinião é que nós podemos votar o projeto do Batista. Uhum. Quero antecipar meu voto, que eu sou favorável, até pela história da questão da rua lá. Ele foi que codificou, deu o nome àquela rua e hoje quer homenagear um gricemense. Tirando de alguém que não tem laço familiar nenhum aqui. Então, eu em razão dele estar prestando uma homenagem, não simplesmente querendo mudar um nome de rua, não é a intenção dele, ele está tendo essa iniciativa com o intuito de prestar uma homenagem que ele já até começou aqui no projeto de resolução anterior. Então eu acho assim que nós aqui deveríamos abraçar a causa, fica pelo menos da minha parte aqui favorável de votar o projeto aqui hoje. Sobre a questão de legalidade de ter um mínimo de assinaturas, se fizermos um levantamento aqui, nós vamos encontrar que em nenhum dos casos gricemense a gente aconteceu isso. Agora, se for necessário, vai haver como o Rafael aqui está falando, vai haver, todos vão abraçar a causa e vão apoiar. Então, eu estou falando como vereador, estou saindo aqui da presidência para dizer que eu apoio a iniciativa, não vejo problema, porque o sentido é de prestar uma homenagem a um gricemense.
Com certeza. Então, se há um apoio de todos, a minha vontade, Batista, de dar não é um voto, não, é mais de um.
Eu vou consultar. Não vou deixar de consultar que os demais se querem registrar alguma pontuação, algum apontamento aí do que as divergências apontaram aí, fizeram. Leandro.
Nós da comissão aqui, eu acredito que todos os três temos parecer favorável, mas com relação a essa esse tópico que o vereador Célio trouxe, é interessante também sentarmos uma hora para dar uma analisada melhor com relação a isso. Com relação ao nome, não desmerecendo, grande presidente que foi no Brasil, Getúlio Vargas, eu acredito que até nome, pacote de arroz deve ter presidente Getúlio Vargas. Agora, por mais que eu ache interessante homenagear a pessoa em vida, não desmerecendo pessoas que já partiram, mas eu acho viável, sou favorável sim, com certeza, Batista, voz de experiência, político mais experiente que a gente tem hoje aqui na nossa cidade, e hoje temos a honra de ter nessa casa legislativa, com certeza é uma grande pessoa que ele está querendo aqui fazer uma homenagem que será muito bem-vinda na comunidade dele e terá aprovação de todos nós aqui, mas ainda ressalvo que a gente poderia estar olhando essa questão dessa lei e tentar melhorar, aprofundar alguma coisa com relação a ela. Muito obrigado.
Algum vereador? André.
Eu também quero dizer, Batista, que eu também sou favorável, viu? Você pode contar comigo, que aqui, até que fala aqui na lei orgânica que nós deveríamos, que aqui na Câmara tem que ter pelo menos 2/3 da votação. Eu acho que isso aqui já passa tranquilo. A minha preocupação é que de todos aqui, se os moradores lá vão querer. Então, igual o Leandro falou ali, se tiver analisasse mais, né? Mas eu sou a favor.
Pode falar, Batista.
Eu quero dizer o seguinte, que eu tomei essa iniciativa. Seu Manuel era uma pessoa com quem eu estimava muito, e acho que no Tuiutinga não tem ninguém que vai reclamar a favor de Getúlio Vargas, porque, apesar que foi um grande brasileiro, um grande presidente da República, mas nem sequer tem ninguém mais de família de Getúlio Vargas no Brasil, acabou tudo. E o Sr. Manuel tem filhos aqui no Guiricema, tem filho em Visconde do Rio Branco, tem filho em Tuiutinga, e foi, na verdade, um grande amigo e uma pessoa muito pacífica, muito prestativa, e eu peço ao senhor presidente que coloque esse projeto em votação hoje e contarei com os amigos que puderem ajudar. Os que não puderem também serão amigos, a mesma coisa. Eu não tenho nada contra ninguém. É um direito que todo mundo tem.
Já vamos abrir a votação, Batista. Vereador Josimar.
Favorável.
Vereador Rafael.
Eu vou falar igual o Célio. Se tiver jeito, dá 2, 3, 4, 10 votos, Batista. O professor, eu dou na hora. Favorável.
Leandro.
Assim como na comissão, favorável.
Mauro.
Meu voto é a favor, senhor presidente.
Antecipo meu voto, Batista. Favorável. André.
A favor.
Vereador Arilson.
A favor.
Vereador Célio.
Senhor presidente.
Você vai pedir desculpa agora.
Sou favorável. Favorável e conforme diz, vontade de votar mais uma vez. Agora, se necessitar de mais alguma coisa, o vereador João Batista... Eu, conforme disse, eu estarei à disposição de ir lá casa por casa junto com você. Então, não tem como, você sabe que Batista é Batista e acabou. Sou favorável.
Muito obrigado, Sérgio.
Seu voto, Batista.
Meu voto é a favor, senhor presidente.
Favorável, aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 4 segue para a sanção, então, a do prefeito. A gente brinca porque tem que ter a leveza aqui e levar, quebrar um pouco do clima tenso que às vezes passa por todos nós aqui. Mas quero aqui agradecer a participação de todos, pessoal de fora, Belo Horizonte, a Luciana, o Douglas, do Rio de Janeiro, a Ivonete, tem um pessoal aqui de São Paulo. É tanta gente que está participando de fora, pedindo, fazendo reivindicações. Muitas dessas a gente vai trazer na próxima reunião. Muito obrigado. Eu fico muito feliz que a gente está chegando na casa de muita gente. Está muito bom mesmo. Eu fico muito satisfeito aí. Parabéns para os meninos aqui da Câmara, aqui, que faz um trabalho brilhante. Todo mundo elogiando a transmissão, a audição e a imagem, que está muito boa hoje. Não, a pasta fica, né? O pessoal junta e deixa. Então, olha, o projeto está concluído aqui. Nós vamos entrar no pequeno expediente. Nós brincamos aqui, igual na missa, né, aqueles pequenos avisos, e seguir para o encerramento. Daqui a pedir para adiantar a ata, inclusive. Eu coloquei aqui no pequeno expediente, que nós já falamos, né, mas vamos reforçar aqui, gente, nós não podemos esquecer, que é o pedido de doação para as famílias que foram prejudicadas com as enchentes lá de Dom Silvério. Finalizar com essa lembrança aqui, com quem puder ajudar, acho que a vestimenta e a alimentação é uma coisa emergente, né? Então, quem puder doar uma cesta básica, quiser encaminhar aqui para a Secretaria da Câmara, eu vou pedir ao Manelzinho lá, o secretário de obra, para estar levando para nós lá na família da dona Zilda e da dona Meire, para receber a ajuda aqui. Outro assunto que eu gostaria, a gente vai ter uma mensagem aqui, que hoje é o Dia Internacional da Mulher. Antes já aviso aqui aos vereadores. Tem mais algum tema que algum vereador precisa trazer aqui para a reunião? Não há tema? Quero agradecer aqui já, desde já, antes da leitura, a presença aqui do Júlio, também do meu pai. Teve pessoas do Ramin que teve aqui, teve pessoas aqui, pai, que mandou mensagem aqui, que te viu aí na transmissão, mandou um abraço para o senhor também aqui. Vou pedir o Mauro para fazer a leitura de uma mensagem, que depois vai ser postada no nosso site, parabenizando aqui a toda mulher brasileira, né?
Mulher, que traz beleza e luz aos dias mais difíceis, que divide sua alma em duas para carregar tamanha sensibilidade e força, que ganha o mundo com sua coragem, que traz paixão no olhar. Mulher, que luta pelos seus ideais, que dá a vida pela sua família. Mulher, que ama incondicionalmente, que se arruma, se perfuma, que vence o cansaço. Mulher que chora e que ri. Mulher que sonha. Tantas mulheres, belezas únicas, vivas, cheias de mistérios e encantos. Mulheres que deveriam ser lembradas, amadas, admiradas todos os dias. Uma mulher existe que, pela imensidão de seu amor, tem um pouco de Deus e muito anjo. Pela incansável solicitude dos cuidados seus, uma mulher que ainda jovem, tem a tranquilidade e sabedoria de uma anciã. Na velhice, admirável vigor da juventude, se de pouca instrução, desvenda com intuição inexplicável os segredos da vida, e se muito instruída, age com simplicidade de menina. Uma mulher que, sendo pobre, tem como recompensa a felicidade dos que ama, e quando rica, todos os seus tesouros daria para não sofrer no coração a dor da ingratidão. Uma mulher que, sendo forte, estremece com o gemido de uma criança, e sendo frágil, consegue reagir com a bravura de um leão. Para você, mulher tão especial, feliz Dia Internacional da Mulher, 8 de março. São os votos da Câmara Municipal de Guiricema.
Mais uma, eu gostaria que o vereador que quiser fazer a participação, Célio.
Senhor presidente, eu, antes mesmo de falar desse dia tão importante, eu queria também, não poderia nunca deixar de agradecer a presença do Teixeira, ex-prefeito de Guiricema, qual eu tive a felicidade de ter sido vereador no seu mandato, Teixeira. E graças a Deus tivemos uma convivência de prefeito e vereador muito árdua, muito boa. E o Julinho também, que está sempre participando da nossa reunião. Senhor presidente, essa data é uma data extremamente importante. Eu queria, neste momento, a todas as mulheres, a todas as mães, aquelas que já foram, que com certeza Deus guardou um cantinho para elas,
porque as mulheres antigamente sofriam muito com as dificuldades. Então a mulher antiga não tinha tanto valor, tanto quanto tem a mulher hoje, porque a mulher hoje conseguiu o espaço que elas sempre mereceram. Então hoje nós temos mulher na polícia, juíza, delegado, caminhoneira, hoje agricultura. Então, enfim, antigamente as mulheres eram em casa, cuidando de 5, 10, 15 meninos, fazia comida para aquilo tudo, e mais os companheiros. Tratava de porco no chiqueiro, enfim, elas eram verdadeiras guerreiras, e muitas das vezes com pouco reconhecimento. E quero também, neste momento, dessa homenagem a esse dia tão importante que temos aqui também na nossa casa, a ex-vereadora Rafaela, ex-presidente dessa casa. Não tive a oportunidade de ser vereador, Rafaela, mas eu sempre também fui seu defensor, porque o seu trabalho foi um trabalho brilhante. E tem as meninas também, que trabalham na Câmara Municipal, as meninas todas duas muito boas, e de acordo com os nossos vereadores, não podia depois uma salva de palma para vocês aqui na nossa casa. É isso, senhor presidente.
Parabéns, senhor. Eu acho que foi a melhor participação sua da reunião. Falou bonito demais. Tá de parabéns. Eu vou deixar a palavra livre, às vezes mais algum vereador. Eu quero mandar um abraço da reunião. Eu quero adiantar a ata aí, Bruce. Vereador Arilson.
Eu quero, professor presidente, é só parabenizar todas as mulheres, né, em especial da nossa cidade, do nosso país, e que Deus abençoe esse dia delas, e que dê muita saúde, muita força. E aos guerreiros, né, que a gente sabe do trabalho e sabe do quanto a mulher é importante. Parabéns a todas.
Vereador André.
Eu também quero parabenizar todas as mulheres, né, inclusive a minha esposa, a Amanda, né, que está nos ouvindo lá. Parabenizar também a Rafaela, né, que chegou aqui, seja bem-vinda, né? As outras funcionárias também, que atendem a gente muito bem, né? Isso aí não é indiscutível. E também pedir desculpas se eu exaltei aqui, aos vereadores aqui, né, o senhor presidente, a população de Gricema, né? Que Deus abençoe, que Jesus Cristo continue abençoando, né, inclusive, principalmente todas as mulheres do nosso país. Muito obrigado.
Obrigado, André. Mais algum vereador? Rafael, vou deixar o Leandro mais para o fim.
Leandro é mais emocionante, né? Quero parabenizar todas as mulheres do nosso município, especialmente do nosso município, a minha mãe, a minha esposa, a todas as mulheres, minhas irmãs, e falar com o Célio aqui, que eu tive o prazer de ser vereador com duas mulheres. Hoje aqui é uma câmara de macho, né? Mas eu tive o prazer de ser vereador com duas mulheres, que é a Clara, é grande vereadora, e a Rafaela, foi um excelente presidente da Câmara, e hoje aqui nos trabalhando junto com a gente aqui na parte de funcionários, né? E aos funcionários da Câmara, a todos mesmo, de coração, a todas as mulheres do nosso país. Parabéns, parabéns mesmo, que a gente sabe o que é um trabalho de uma mulher, né? Muito obrigado.
Josimar.
Queria deixar os meus parabéns a todas as mulheres, inclusive a minha mãe, minha esposa, que são guerreiros, né? Meus parabéns a todos.
Mauro.
Aproveitando a oportunidade de desejar a todas as mulheres deste mundo imenso, a você que está acompanhando pelas redes sociais, meus parabéns, parabéns para minha mãe também, parabéns a todas as mulheres, parabéns, parabéns, parabéns.
Batista.
Eu também gostaria de parabenizar todas as mulheres brasileiras, e inclusive as funcionárias desta Câmara, e com a presença da Rafaela e da outra menina.
Carol, Paulinho.
Carol. E
Maria.
Parabenizar a minha esposa, que está doente, está praticamente acamada constantemente, Mas parabenizo ela, que ela foi uma grande mãe, uma grande esposa, e que Deus possa dar força a ela para ela vencer os dias dela. Muito obrigado.
Eu vou me antecipar do Leandro, que eu sei que é especial, Leandro. Quero mandar um abraço bem especial a todas as mulheres, né? É uma figura sensacional, que faz falta a todo homem, complementa a vida do homem. Então eu tenho muito orgulho aqui da Câmara ser mesclada com a figura feminina. Nós temos aqui a Rafaela, foi um exemplo para todos nós, eu já venho falando isso aqui há um tempo, todos aqui sabem, mas a trajetória da Câmara Municipal mudou com a atitude de uma mulher, que teve um pulso de chegar e dar um novo caminho, abrir as perspectivas de um trabalho melhor, a qual eu, o Rafael e o Leandro aqui estávamos e presenciamos. Então eu te parabenizo, Rafaela, e te recebo aqui na Câmara assim com muito orgulho, porque você foi símbolo aqui para essa casa, um momento muito difícil que nós atravessávamos, e teve o pulso firme, que embora tenha toda a delicadeza, a sensibilidade, na hora de agir com firmeza, agiu. Parabéns, e pela mesma forma eu vou externar para as outras meninas, porque são todas meninas, né? A Carol, uma doçura de menina, a Paulinha, que foi minha irmãzinha, né? Eu cheguei a pegar a Paulinha no colo quando era pequenininha, gosto demais dela, e a Maria, que faz nosso cafezinho aqui, delicioso, que cuida bem de nós aqui lá na cantina. Então, nós temos aqui uma gratidão muito grande com vocês. Fico orgulhoso de saber que o corpo de funcionário aqui da Câmara, a maioria é feminino, tem esse tom acolhedor, tem esse tato mais delicado na hora de lidar com o povo. Parabéns a todos vocês, e de um modo também especial que eu não posso deixar de mandar, que é para minha mãe, para minha sogra, para minha avó, para minha outra avó que já está em outro plano, e minhas irmãs, e uma pessoa bem especial, que é a Juliana. Eu acho que é a primeira vez que a minha esposa está assistindo a reunião da Câmara, está participando aqui também, está mandando mensagem. Então eu quero te agradecer também pela importância na minha vida, por ser mulher, e a uma mulherzinha de 1 metro, bem pequenininha, acabou de completar 14 quilos, que manda mesmo na minha vida. Quero mandar um beijão para minha filha Pilar. Então é isso. Eu vou passar a palavra para o Leandro encerrar essas homenagens de mulher, porque eu tenho certeza que é para ele muito especial falar disso.
Boa noite a todos novamente. Eu iria trazer uma mensagem para estar falando nesse tópico. Hoje, como todo mundo sabe, há 5 meses eu me desvinculei da prefeitura de Grissemes, estou trabalhando na prefeitura de Ubá, por motivos particulares. Aproveitei que tinha uma grande quantidade de mulheres no posto de saúde onde eu trabalho. Fico triste em saber que de cada 20 mulheres, se tivesse 2 homens, seriam muito. Porque a mulher, ela procura se cuidar. E quando eu vejo a mulher que se cuida, que se valoriza, que se ama, eu acho muito interessante. Eu não quero falar aqui de mulher a minha esposa, eu não quero usar esse termo machista. Eu quero dizer a mulher da obra de Deus, porque a mulher é a obra que Deus criou para dar continuidade e sentido à vida. Porque sem a mulher, não teria a outra mulher, a outra mulher, outro homem e assim por diante. Eu quero deixar os meus parabéns a todas as mulheres. Quero reprisar mais forte ainda na mulher que deixa de, muitas das vezes, comprar, gastar para si própria, para colocar comida dentro de casa, para vestir um filho, para alimentar uma criança, para se doar. Eu quero deixar registrado meus parabéns, principalmente à mulher que além de ser mãe, além de se amar, se valorizar, cuidar, ela ainda escolhe a profissão da saúde. Que ela, além de dar continuidade a tudo, ela está sempre criando com amor, dedicação e carinho aquelas pessoas que ali recorrem. Quero deixar registrado também que a mulher, maior mulher da minha vida, hoje não se faz presente carnal, mas espiritualmente em meu coração, que é a minha mãe. No mais, parabéns a todas as mães e obrigado pela oportunidade de poder vivenciar e ter tido uma grande mulher na minha vida, que foi a Lúcia, minha mãe. Muito obrigado a todos, boa noite.
Só para concluir, dona Ana, não esqueci não, você está no coração, tá? Minha esposa, minha segunda mãe. Exatamente, que as duas moças ciumentam também. Eu estou perdido que é 3-1.
É, encerramos aqui a nossa reunião. Vou passar a palavra para o secretário. Agradecer a todos. Hoje a reunião, como é a gíria, né, popular, bombou. Chegou em muito, bateu o recorde. Todo mundo assistiu. Acho que foi o que mais teve participações. Nós, imagina então o que vai ser aí a partir de amanhã, quando ela ficar disponível, né? Muito obrigado. Vou passar a palavra para o secretário.
Vamos lá, terminando a nossa reunião, a ata da terceira reunião ordinária de 2018 da Câmara Municipal de Guiricema. Aos 8 dias do mês de março de 2018, às 19h30, no plenário da Câmara Municipal de Guiricema, sob a presidência do vereador José Teixeira Rodrigues Júnior, reuniu a Câmara Municipal, estando presentes os vereadores João Batista Oliveira, que é o vice-presidente na casa, Mauro Florentino, secretário, Rafael Magno de Moura, Josimar Alves de Oliveira, Célio Capô Biango, Arilson Paulino da Silva, André Aparecido Ferreira e Leandro Rodrigues, que está em substituição ao vereador José Adilson Braga Filho, de licença por motivo de saúde. Havendo o quórum exigido por lei, o presidente cumprimentou e agradeceu a todos pela presença, declarando assim abertos os trabalhos da terceira reunião ordinária de 2018 da Câmara Municipal de Guiricema. O presidente pediu um minuto de silêncio e oração e lamentou os recentes falecimentos. Dando início aos trabalhos, o presidente pediu a palavra para falar sobre algumas acusações emitidas pelo assessor jurídico da Prefeitura nas redes sociais. O vereador Célio, se retratando sobre seu posicionamento na última reunião, que diz não ter visto a estagiária no local, disse ser defensor da estagiária Eduarda, destacando ser uma pessoa estudiosa e merecedora. Em sua palavra, o vereador Rafael disse ser contra a contratação de estagiários para pessoas de outros municípios e com parentesco com o prefeito e do assessor jurídico, mas que o ideal seria privilegiar as pessoas mais carentes. O presidente destacou na nota que o assessor jurídico da Prefeitura, Davi Barbieri, colocaria a mão no fogo por apenas 2 vereadores entre os 9. Após o pronunciamento da nota, o vereador Célio e o vereador André debateram sobre o assunto e, de forma amistosa, o presidente disse que deveria ser estes 2 que o assessor colocaria a mão no fogo. Na sequência, foi dado a palavra ao senhor Luiz dos Santos, que solicitou o espaço da tribuna livre. Em seu pronunciamento, falou sobre segurança pública e conquistas do município na área. O vereador Rafael elogiou o posicionamento do presidente da Amavib, acrescentando que é necessário fazer parcerias para diminuir o número de roubos na área rural. Os parlamentares Arilson, André e Juninho também elogiaram o posicionamento do senhor Luiz dos Santos. Em continuidade, foi lido as indicações feitas pelos vereadores. A indicação número 16/2018 do vereador Rafael Magno de Moura, solicitando a limpeza de córregos no Tacoruçu e na Taboa. O mesmo vereador, na indicação número 17/2018, também pediu a reforma de uma ponte de madeira na comunidade do Valão. Com a indicação número 18/2018, o vereador José Teixeira Rodrigues Júnior solicitou melhorias na rua José Bonifácio de Batiste, via de acesso entre o Parque de Exposições e o Morro do Cristo. O mesmo vereador, junto do parlamentar Leandro Rodrigues, com a indicação número 19/2018, pediu a colocação de iluminação pública no trecho que liga a Praça Nicolino Lourenço Rabelo e o Morro do Cristo. O vereador Juninho Teixeira encaminhou também a indicação número 20, que pede a manutenção do loteamento Osório Vaz de Melo com a realização de limpeza urbana, capina e calçamento. O parlamentar também fez a indicação de número 21/2018, que solicitou ao Executivo providências e ajuda às famílias que foram afetadas pelas enchentes em Dom Silvério. O vereador Juninho também encaminhou ao Executivo a indicação número 22/2018, que pede melhoria na estrada que passa por Laranjeiras, Grindiúbas e na cerca que dá acesso à cidade de Ervália. Ainda foi feito pelo parlamentar Juninho a indicação número 23/2018, que pede conservação e limpeza pública na rua Antônio Claro de Souza. O vereador Leandro Rodrigues encaminhou a indicação número 24/2018, que solicita a viabilização de medicamentos para a farmácia da Prefeitura e atendimento médico 24 horas no posto de saúde da Taboa. O parlamentar Leandro também fez a indicação número 25/2018, que pede regularização dos símbolos e vencimentos salariais dos funcionários da Prefeitura Municipal de Iricema, além do plano de carreira. Por fim, na indicação número 26/2018, o vereador Leandro pede ao Executivo que sejam notificados os donos de lotes, terrenos baldios, casas abandonadas e construções paradas. Em continuidade, também foi feita a leitura e discutido o parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais sobre as contas do município de Iricema relativas ao ano de 2016, que foram aprovadas pelo órgão. Debatido e colocado em votação, o parecer também foi aprovado por unanimidade pelos parlamentares. Em ato contínuo, foi lido em plenário o projeto de resolução número 01/2018, que aprecia as contas anuais do Executivo referente ao ano de 2016, sendo prefeito municipal da época, o senhor Antônio Vaz de Melo. Colocado em votação, o projeto de resolução também foi aprovado por unanimidade. Em continuidade, o presidente colocou em pauta o projeto de resolução número 02/2018, de autoria do vereador João Batista de Oliveira, que autoriza o Poder Legislativo a conceder título de cidadã honorária guiricemense à senhora Terezinha Guilherme da Silva Martins. Após a aprovação da Comissão de Legislação e Justiça, o projeto foi colocado em votação e aprovado por unanimidade. Dando sequência, também foi colocado em pauta o projeto de resolução número 03/2018, de autoria do vereador Célio Capobianco, que autoriza o Poder Executivo a conceder o título de cidadão benemérito guiricemense, o senhor Geraldo Miranda Cunha. Colocado em votação, o projeto foi aprovado por unanimidade. Em sequência aos trabalhos, o presidente colocou em pauta o projeto de lei complementar número 02/2018, que altera o dispositivo da lei complementar número 499, de 8 de janeiro de 2008, e dá outras providências. O projeto foi encaminhado pela Comissão de Legislação de Justiça e Justiça, que foi solicitado prazo pelo relator Leandro Rodrigues. Em consulta aos demais parlamentares, todos foram favoráveis ao prazo, sendo o projeto retirado de pauta. Em solicitação, o vereador André também pediu para que a Secretaria disponibilize a pauta da reunião com 2 dias de antecedência. O presidente garantiu que as pautas já estão disponibilizadas e que estão disponíveis aos interessados. Como nova pauta do dia, o presidente colocou o projeto de lei número 04/2018, que dispõe sobre a extinção da rua Getúlio Vargas e denominação de novo nome de rua no distrito de Tuiutinga, passando a ser denominada Rua Manuel Martins de Andrade. Encaminhada à Comissão de Legislação e Justiça, foi dado parecer favorável. Debatido e colocado em votação, o projeto foi aprovado por unanimidade. Dando início ao pequeno expediente, foi lido pelo secretário Mauro Florentino uma mensagem sobre o Dia Internacional da Mulher, parabenizando a todas. Foi falado também sobre a necessidade da população se mobilizar para ajudar as pessoas atingidas pelas enchentes na comunidade de Dom Silvério. Nada mais havendo a tratar, eu, secretário da mesa diretora, lavei a presente ata que vai assinada por mim, pelos demais vereadores presentes e pelos presentes que o desejarem.
Algum apontamento? A ata está em discussão.
Perfeito. Senhor presidente, se não for muito cansativo, eu queria só mais um minutinho. Eu queria fazer um agradecimento aqui. Primeiro, ao seu Antônio Zirinha, Mauro, seu ex-sogro, tá? E até aproveito a oportunidade aqui de presente para te dizer que te admiro muito pelo pelo seu ato, pelo que você tem feito, pelo seu Antônio. Eu trabalho naquela região todos os dias e vejo a sua ida, que não falta um dia sem ir. E o seu Antônio, esses dias, nós precisamos de um cascalho, e conversamos com ele, e ele cedeu um cascalho, não para mim, não para a prefeitura, mas sim para a comunidade, com a maior boa vontade, e que outros cidadãos guiricemenses se espelhem no seu Antônio, e que nos ajude, que foi tão bom, a gente começou um serviço ali, aí veio esses dias agora da enchente, que atrapalhou um pouco, mas nós vamos dar continuidade àquele cascalhamento ali, tá? Agradecer também, aproveitar a oportunidade, ao Carlinho do Dilon, o vereador Arius, que ajudou a acompanhar lá, que cedeu lá para a prefeitura umas vigas para fazer, que foram três pontes que a enchente de Dom Silvério arrancou, senhor presidente. Aí, graças a Deus, tivemos facilidade pelo pessoal que vem colaborando, o Chico do Juca também, que arrumou as vigas para a prefeitura também. E é isso aí que é o importante. As pessoas sensibilizar nesse momento de um enchente tão, tão brutal. Pelo que o senhor Luiz do Nelson falou comigo, de 79 para cá, essa foi a segunda enchente maior de Dom Silvério. Então, as famílias, conforme já foi dito aí, que aqueles que puder continuar colaborando, senhor presidente, vai ser bem ido as colaborações, que são pessoas carentes, pessoas que precisam. Então, são esses agradecimentos. Eu tardei mais um pouquinho, mas eu não poderia deixar de fazer esses agradecimentos. E agradecer também ao Manelzinho, secretário, que está correndo incansavelmente ali para que realize. Não é fácil, o Arilson viu que a gente faz um plano de fazer duas pontes, acaba no final do dia, só faz uma, porque é difícil de onde que está para chegar até no local. E ao prefeito também, de estar também ajudando lá aquela região. Muito obrigado, senhor presidente.
Se é isso mesmo, reconhecer, né, quem nessas horas aí abraça a causa. Ata da reunião está em votação. Os vereadores que queiram aprovar, permaneçam como estão. Ata aprovada por unanimidade. Agradeço, então, a todos os vereadores pela participação. Todos, né, participaram. As pessoas que aqui estiveram, participaram com a gente da reunião. E a você que está em casa aí hoje, o nosso maior público é você que nos assiste aí, que acompanha a TV Câmara, Rádio Câmara. E obrigado por toda a participação, manifestação que a gente recebeu aqui. Nós estaremos reunidos aqui na próxima reunião, será a nossa quarta reunião ordinária. Qual dia, Mauro? 22, 28? Checa pra mim. 22, é isso mesmo, é 22 de fevereiro. De março será a nossa quarta reunião ordinária. Então eu aguardo vocês até lá. Muito obrigado a todos que nos acompanharam até aqui. Uma boa noite a todos.